Rápidos Cast. Agora.
Eita, nós, é sexta-feira e tá começando o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, tô acompanhado do Eli, do Pauper View. Eli, bem-vindo de novo, cara.
Fala, MP, beleza? Obrigado pelo convite novamente e estamos aí.
Eu que agradeço. Queria pedir desculpa que a gente está começando meio tarde, né, o podcast essa semana, mas questão de agenda, como sempre a vida real atrapalha a delícia de jogar e de falar sobre Magic.
Nem me fala.
Hoje a gente vai falar com o Arconte de Tolaria, né, para quem não sabe, ele é o cara que traz o lore do Magic em português, que há muito tempo já, né? Se você procurou alguma coisa em português sobre coisa antiga, tipo Fallen Empires, Arabian Nights, Guerra dos Dragões, Legends, né? Foi ele que escreveu lá na Liga Magic. Então é bem legal, a gente vai conhecer um pouco ele, a história dele. Ele é um colega colecionador de lendas também. E nos próximos programas a gente quer trazer ele para contar essas histórias antigas, que nós não dominamos muito, nós não temos acesso também aos livros. Temos acesso aos artigos dele, né? Vindo dele, é bem legal que ele tenha esse insight aí. Então eu espero que o pessoal curta. E que mais? Ô, Eli.
Oi.
Vamos colocar assunto em dia aí. Você tem jogado, você falou que tava jogando draft, cara. Tem jogado Dominaria?
Além do, né, do pré-release eu participei. A semana começou a Liga CLM aqui na minha cidade. E de draft, aí eu quero ver se eu consigo participar das cinco etapas aí. O objetivo é chegar no top 8, né? Esse é o objetivo. Então vamos ver se eu consigo participar das 5 e morder um top 8 aí. Nessa liga agora eu fiquei em quinto, né? De 12 pessoas, não foi tão ruim, né? Mas faltou um pouquinho de remoção. É o primeiro draft que eu participo sem ser com amigos, né? De loja, assim, tá. Mesmo. Então, eu tava meio um pouco nervoso, assim, porque a gente sabe, né? Entre amigos, fica muito mais fácil de levar as coisas e tal. Você não vai draftar a coisa mais cara só porque ela é mais cara e etc, né? A gente sabe que na realidade é mesmo. Ah, eu tirei um card foil. Ah, no meu deck não vai ficar legal, eu vou passar ele, né?
O draft só começa quando os seus picks já pagaram os boosters.
verdade.
Cara, mas draft de Dominaria eu não manjo nada.
Não, tá bem bacana, cara. Eu acho que essa coleção você vê que tem um dedo muito bem apontado aí, porque realmente tá bem bacana. É que não tem jeito, né? Um ou outro sempre tem mais sorte, né? Não tem como, né?
Sim.
Acho que a carta mais cara que saiu foi a Lyra, um cara. E ele conseguiu fazer um W histórico.
Putz.
Saiu o Raf, a Lyra, saiu o Traxxus, aquele artefato 7-7 com atropelar.
Sucesso, hein?
Né? E aí saiu aquele Voltai, que é alguma coisa, o artefato em 2 mana, 3, que desvia o artefato todo turno.
Desvio
é o ponto perfeito, né?
Sim.
E ele tirou 2 ainda, sabe? Então.
Mas draft não é só a sorte, não, viu? Tem que saber jogar um pouco. Te contar uma história. Eu tava jogando Kubel essa semana que passou e. Olha só. Joga Kubel de poder, né? O Vintage. Meu oponente vai lá, joga aquele Trunem Nemes. Beleza, preciso de alguma coisa rápida. Eu fui de Juramento dos Druidas. No outro turno, trouxe a Enrakul de 13 manas. 13-13. Turno do meu oponente: 5 manas, deslealdade. Desvira 5 terrenos. Vira 3, baixa Espada do Fogo e Gelo. Aí vai. Vira dos bandos, equipa a Espada do Fogo e Gelo. Cai a deslealdade. Eu ganho uma Enrakul equipada com a Espada do Fogo e Gelo. E meu oponente tá tapado. Aí você vê que ele tilta assim por uns 5 segundos e aí desiste da partida.
Ainda mais se dominar, né? Que a gente tá falando numa edição só, a pessoa comete alguns erros, né? Simples, você imagina num cubo desse, né? O poder das cartas, uma vírgula que você erra ali, você entrega o jogo, né?
Falar, pessoal, não esqueçam como a proteção funciona. A não ser que você nunca jogue nada pra trás de M15, que eles não lançam mais proteção hoje em dia.
Até foi uma dúvida que eu conversei com um amigo meu que tá muito mais tempo jogando, né? Amigo assim, né? Conhecido ali de loja e tal. E aí eu questionei a questão desses dois cavaleiros, né? O branco e o preto que saíram, que eles têm uma proteção diferente, né? Eles têm proteção contra a magia da cor oposta, né? O sim, branco magia sim. preta e o preto de magia branca. E aí eu falei, nossa, mas é estranho, né? Por que que já tem a habilidade, né? Por que que não usa a habilidade completa, né? E ele falou, mas no T2 hoje, se tivesse qualquer coisa com proteção, seria muito roubado, né? O T2 não sustentaria uma criatura custo 2, que fica 3/2 com iniciativa, com proteção contra alguma cor.
É, proteção acaba sendo não interativo e você tem aquele problema da criatura não poder ser bloqueada contra um deck monocolor, nem.
Exatamente.
Acho que tá indo por um bom caminho. Eu gostei do que eles fizeram.
Não, é assim, jogando, eu vi que realmente tem razão. Se fosse da proteção comum, né? Realmente ficaria meio quebrado,
ia ser,
sabe?
Ia ser quebrado, ia ser absurdo o negócio.
Então aí você vê o negócio jogando, você vê. Claro, no draft elas são muito boas, mas assim, no construído você vê que elas são ok, né?
Sim, estão jogando, né? Elas aparecem.
Sim, estão jogando, dá pra jogar bem com ela, porque curva baixa ela fica 3/2, né? Se você estiver jogando um BW, por exemplo, uma já pega a outra.
Isso, então, o segredo é esse, é você dar poder pra elas. Pega o oponente. Boa. É, mandar um salve pro Jacó lá do Rio de Janeiro também, né, cara? Conversei com ele essa semana, que é uma ideia rápida, pro Jacó.
Jacó, eu vi de novo as cartas aqui e eu preciso te enviar, Jacó. Eu preciso enviar essas cartas, não tem mais espaço.
Pro projeto dele, né? Quem joga Pauper no Rio de Janeiro, confere lá a Liga Pauper Rio de Janeiro no Facebook. Ele de vez em quando posta lá uns resultados, comentários, um lugar pro pessoal se juntar. Abraço aí pro Jacó. Deixa eu retratar uma coisa aqui que a gente falou na fase de desvirada semana passada, ou ele sobre o GP Magic Brasil. Eles ainda não sabem se vai ter o pré-release no GP, né? Uhum. Só lembrando que o pré-release cai no mesmo dia do GP, graças a uma alteração de data da Wizards. Eu falei com eles no Facebook, eles confirmaram que ainda não sabem, mas eles vão avisar na página do Facebook dele, que é aquela mesma, GP Magic Brasil Facebook.
É que agora já tá bem atualizado, já tem mais informações, né?
Isso.
Realmente só não tem essa informação. Vamos ver o que vai acontecer, né? Em outras cidades normalmente não cai na mesma data, né? A gente sabe que aqui no Brasil sempre tem esse problema de data, por excesso de feriado, pessoal, né? Ano passado teve essa situação. Vamos ver o que a organização vai fazer pra resolver esse problema aí.
Eu tô ok em jogar Dominário, cara. Não tenho nada contra.
Não, de forma alguma.
Quanto mais booster de Dominário estiver rodando lá, melhor, que é mais chance de achar as lendas que faltam. Essas milhares. Mandar um salve aí pro Zodrak também no Twitter. Ele falou pra gente, a gente falou de Pauper, né, ele? Ele falou, sim, poxa, sim. Ele lembrou de uma carta que, de fato, por que Anjo da Emancipação não é Pauper ainda, né? Tá na hora, hein? O Anjo da Emancipação, pra quem não lembra, é um anjo branco, 3 mana, 3/3 voa, e quando entra em jogo você dá uma permanente sua pra sua mão. Então ele é contigo, então você é o cara do Pauper, essa carta talvez fosse ver jogo, né?
Ah, sim, eu tava conversando essa semana com o pessoal que eu jogo aqui, e a gente tava conversando opções de cartas, ou o tipo de carta, pelo menos, que poderia sair pro Pauper pra dar uma melhorada, principalmente no branco. Porque o branco, normalmente, ele vai ter cartas agro, né, algumas remoções aí, mas ele tem uma identidade, né? E no Pauper você tem poucas opções disso aí. E eu acho que o Anjo da Emancipação é um exemplo disso, porque um custo relativamente baixo, um corpo bacana, né? 3/3, com voar. E o fato de entrar no campo e retornar o permanente que você controla, no Pauper não é tão ruim. Porque tem vários decks que tem sinergia com esse bounce, né? Com retornar. Por exemplo, a gente tem o Boros Monarca, que tem os Prisma, né? Que quando entra dá um draw. Então, você baixaria turno 2 isso, turno 3 você voltaria o Prisma, no turno 4 você baixaria novamente e daria outro draw.
Então, você transforma o defeito numa qualidade, né?
Exatamente. O Pauper tem muito disso, né? Você precisa criar esses recursos com os drawbacks automáticos, né? Quando você vê assim, é um drawback. Mas dá pra você, devido ao power level das cartas, você consegue dar uma manipulada aí e trazer isso ao seu favor. Então eu acho que essa realmente é uma carta que, olha, mudaria bastante, pelo menos no branco.
Daria Você que tem canal no é mais ativo no, eu ia falar Facebook, no YouTube, tem aqui uma ideia de vídeo, hein? Alá, Tolarian Community College aqui. Tipo, top 10 reprints, ou reprints não, downgrades para que o Pauper precisa, alguma coisa assim. De repente, vocês aí que já começaram a discutir, podem varrer o Pauper e pensar que cartas ainda não foram lançadas como comuns, que a gente pode listar aí e começar uma mini campanha aí para alertar a comunidade. Falar, pô, Wizards, traz essas aí no próximo Master, vai, que o Pauper tá precisando.
É um discurso bacana, né? A gente sabe que a gente ainda tá em fase de estudo, né? A gente não sabe ainda o que vai ser, mas o fato de a Wizards ter dado alguns sinais de que observou o formato, né? Quem sabe esse é um discurso que a gente pode levar aí, outros pessoal lá de fora também, né? Aderir e quem sabe olhar mais, porque infelizmente as novas edições adicionam muito pouco pro formato, né? Uhum. A gente entende que às vezes lançar uma carta como comum vai atrapalhar o T2, né? Então eu acho que tem que ser repensado algumas coisas aí, claro, tem todo o envolvimento da Wizards e tal, mas eu acho bacana, essa é uma boa sugestão, eu vou conversar com o Ari e ver se a gente de bola um top 10 aí dessas
cartas.
Olha,
ia dar audiência, viu? Esse ia dar audiência. Bom, só dar mais uma correção aqui. A gente falou da habilidade da Shanna no programa passado. E ela, de fato, não pode ser alvo de habilidades apenas, né? De mágicas, ela pode ser alvo normalmente. Então, tipo, você pode dar um demover nela, mas não pode dar um selar.
Né? O demover você não vai poder dar, porque ela tem, o demover não lendário, né?
É verdade.
Isso. Você pode dar um Fatal Push.
Isso. Nossa, ela custa exatamente 2.
Né? Acho que se ela custasse 3, ela já ia atrapalhar um pouquinho. Se ela fosse um corpo maior, por exemplo, 3 manas, 2/3, por exemplo, sei lá.
Sim.
Alguma coisinha assim já ia causar um pouquinho mais de estrago.
Mas é mágica, é habilidades que seus oponentes controlam, né? Você ainda pode equipar ela, essas coisas. É legal. Carta legalzinha, inclusive, no limitado. O Eli, acho que dá pra fechar por aqui, né? Quem quiser, assim como o Ozodrak e o pessoal, os parceiros aí, conversam com a gente toda semana. Quem quiser dar um toque da sugestão, elogio, crítica, fala com a gente no hackdoscast@gmail.com, no Twitter, @hackdoscast. O Eli, por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
Vamos lá, Teobaldo.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Bom, se você pula a fase de desvirar, não deveria fazer isso, mas eu sou bonzinho, eu vou falar aqui. Não vai, a gente não sabe se vai ter pré-release de Magic 2019 no GP, tá? Falamos isso agora na desvirar, só tô repetindo porque eu sei que, eu imagino que tem gente que pula. Então, tá aí, eles vão avisar na página. Fica de olho na página do Facebook do GP Magic Brasil, tá começando a pintar notícia lá. Mas eles vão falar de spoilers, já tem spoiler de Battlebound aqui, que é aquela edição que vai sair em junho, sobre... É junho ou julho? Eu tenho que ver. Eu tenho aqui anotado. Que vai ser sobre Two-Headed Giant, né? E vai ter cartas inéditas. Eles disseram que fizeram cartas pensando em jogadores de Commander, de Legacy, de até Vintage. Então, a gente tá ansioso. Os spoilers começam, se não me engano, semana que vem. Mas a gente tem um ciclo de terrenos, de cores aliadas, que eles entram em jogo virados, a não ser que você tenha 2 ou mais oponentes. Eles são raros. São só 5, por enquanto, que nós vimos, né? Você já deve estar pensando, pô, Commander. Sensacional, né? Commander mesão aí. É um dual land, praticamente. Lógico, não tem os tipos de terreno básico, mas é um dual, entra desvirado. E você pode abrir em booster, né? Battlebound virar em booster. O que você acha, Oli?
Ah, eu gostei bastante do... Apesar de, né, eu não jogar tanto Commander assim, mas eu acho que todo o flavor dessa edição parece ser bem bacana, apareceu algumas artes já, né? Você vê um negócio, uma ideia um pouquinho diferente. O próprio Terrenos tem uma arte bem peculiar, né? Você vê os lugares bem, as locações bem diferentes. Acho que...
Sobre isso, pro ouvinte que não viu, o nome do terreno Rakdos é suíte de luxo. E a imagem é uma suíte de luxo. Tinha que ser Rakdos, né, cara? O resto é no meio do mato, ou é no meio da cidade, mas o Rakdos é suíte de luxo. Mano, sensacional.
então, essa lente... Uma coisa que eu tava conversando essa semana O problema é que talvez essa lane seja, vai ser cara, porque ela vai sofrer o mesmo problema do Ash Barron que sofreu com o Commander 2017. Claro, é um produto que não vai sair tanto, né? Não vai vender tanto quanto outros produtos. E o fato de ser raro, no caso o Ash Barron ainda era incomum, mas é que vai acabar tendo pouco e todo mundo vai querer, porque essa land é útil para qualquer tipo, né, de formato Commander ou próprio Battle Bond, se você
exatamente,
for jogar.
Exatamente. Né? Deixa eu adicionar o meu, minha reclamação também aqui. Eu acho uma baita mancada. Eu não gostei de lançarem como raro. Acho que até esqueci de falar. São raros. Esse ciclo aqui é raro, ou seja, mata um booster pra cá. Tudo bem que deve ser caro por causa de Commander, mas eu acho que para isso ser raro, devia ser o tipo de land, devia ser dual land mesmo, já constar como tipo. Porque são terrenos que não vão entrar em nenhum outro formato, eles vão jogar Commander ou Commander mesão, porque Commander 1x1 não presta. Não vai jogar Brawl, porque Brawl é só as listas do Standard, e vai jogar Two-Headed Giant se você tem algum formato casual Two-Headed Giant, sei lá, Legacy, seja alguma coisa assim. Né? Então, não tem por que lançar raro dessa maneira, é mais pra vender boost. Isso aí podia ser, ele comum, pra quem precisar ter mais uma opção de dual land no pauper. Não vejo nenhum problema em isso ser comum ou incomum. Sendo raro, você mata slots raros que poderiam trazer coisas bem legais em booster de Battlebound. Eu não gostei mesmo. Se tivesse os tipos de terreno, eu não reclamaria, mas agora eu não curti. Mas para o pessoal de Commander adorou. Eu ouvi coisas boas dele.
Se você for pensar só na carta em si, né, sem pensar em raridade, essa questão de preço que a gente sabe que vai acontecer, a carta realmente é muito boa, né? O terreno é bem útil, né? Ainda mais para a questão pro Commander Mesão, né? Que é o mais jogado. Então, em termos de carta, não há nem o que reclamar. As artes são bonitas, né? É claro que a BR é a mais bonita de todas, sem dúvida, né? Disparado. Mas eu acho que realmente essa avaliação tem que existir. Vamos entender que é o primeiro produto, quem sabe a gente vai falar mais sobre o outro texto aí do Gavin
Harvey.
Isso, Harvey. E ele fala sobre feedback, né? Quem sabe a gente pode dar o feedback dessa coleção nesse ponto, né?
Exato. Uma outra vantagem de você lançar eles numa raridade menor é que você pode lançar o ciclo inteiro, não fica restrito a coisas.
Sim, aliadas, verdade.
Né? Então você agrada todo mundo fazendo isso. Mas, enfim, mesmo assim, por causa da procura de Commander, eu imagino que isso aí não vai matar nenhum booster, não. Porque o pessoal vai ajudar a manter o preço, se Battlebound.
Eu não sei, eu não cheguei a ver como é que vai ser comercializado esse produto. Vai ser um deck, caixa de booster normal, booster normal, né?
Isso, boosters normais. Você vai poder draftar e vai poder jogar selado em gigante de duas cabeças. Eu confirmei aqui, ele sai no dia do GP, um mês antes do GP. Sai daqui a menos de um mês, dia 8 de junho.
Então logo... Na próxima semana ele deve começar o spoiler, mas...
Na semana que vem começa o spoiler, tá tarde, inclusive. Mas vamos falar de mais spoiler. Ele tem... alguém abriu uma caixa de Dominaria e tinha cartas de Magic 2019 lá dentro, do próximo Core 7. A Wizards já fez isso algumas vezes no passado, né? Até que parou, durante um tempo. Que você, às vezes, abria um booster de alguma edição e vinha uma carta, uma comum ou incomum, da próxima edição. Eu lembro que até uma carta de Retorno à Raven, que povoava, fazia isso, uma branca lá, que tem os bichos indestrutíveis, povoa. Mas agora essa pessoa encontrou várias cartas na caixa dela, né, todas comuns. Tem uma inédita aqui que chama a atenção, que é um Goblin Instigator. Ele é uma e uma vermelha 1, e quando entra em jogo põe uma ficha 1. Ele lembra bastante o War Marshal, né?
Sim, sim.
É legal porque é um sinal de que a Wizards vai trazer mais Goblins pro Standard, pelo menos no Core 7, então combina bastante com o tema que ela trouxe em Dominaria, talvez a gente tenha aí Goblins no Standard. E o que mais ele trouxe? Trouxe o Omen Speaker, vai ser reprintado como comum. Aqui o Omen Speaker é uma carta legalzinha, jogou no Standard da época também, ela é uma carta azul, 2 manas, 1/3, quando entra em jogo Vidência 2. Acho que a melhor carta que veio aqui foi, fora o Goblin, foi Antecipar tá voltando como comum também, né?
Sim.
É um mini impulso, muito bom. E uma outra novidade aqui para destacar é que tem anões nessa edição, anões.
É um tipo bem peculiar de criatura, né? Não, não é muito comum, né? Saiu em Kaladesh, né? Tinha os anões.
Tem o Lorde de Anão ainda.
Tem o Lorde de Anões, é verdade. É. Quem sabe eles... Porque assim, quando eles avisaram, né, do Core 7, eles falaram, né, essa questão de você poder, de trazer do Core 7, né, de poder ter essa variedade, né, de colocar tipos de criaturas sem precisar tá seguindo o bloco atual, né, ou mais próximo aí. Eu acho que é uma ideia interessante, né, você poder... Ah, tem o Lorde de Anões, mas eu não tenho um deck de anão. Então, sim, vamos lançar alguns anões para poder o pessoal, né, se divertir com isso aí. Todo mundo gosta de tribal, né? Todo mundo quer fazer. Por mais estranho que seja a tribo, o pessoal quer fazer um tribal. Você falou de anões, tem Minotauro também, né? Porque tem um pseudo... Não, tem um Lorde, acho que é Nereb, né?
Tem o Nereb, é verdade. Tinha esquecido dos Nereb, Minotauro, coitado.
Então, obviamente os goblins aí. Então,
e o Corset casa bem com essa estratégia deles nova de acabar com os blocos, né? Porque você pode estar em Ravnica em um bloco e logo depois estar em Dominag, logo depois está em Mirrodin. Então, nem sempre você vai conseguir construir um tema tribal pro seu deck, pro seu brawl, mas também cartas de suporte na curva, na própria tribo. E o Corset traz tudo isso, né? Porque ele não tem essas amarras que os blocos têm.
Sim, até o pessoal recebi no WhatsApp aqui também, algumas que não estão aqui nessa lista. Tem um Mano Artífice, ele é uma mana azul, 1/2, e ele recebe mais 1/0 se você controla um artefato. Então, Sinestro artefato, inclusive, o flavor dele fala de Kaladesh.
Ah, legal.
E você pode ver a arte, né? Depois você dá uma olhada aí. A arte é aquelas máquinas de Kaladesh, sabe? Tudo torcido, assim. É bem bacana. Então, assim, eu acho que eles estão... Pra eles vai ser muito mais fácil, né? De conseguir encaixar os flavors, as artes e tal. Tendo essa liberdade, né? E não ficar preso naquele bloco, né? Lançar qualquer coisa, né?
Só tô curioso pra história. Esqueci se set vai ter história, eu não tenho ideia. O que podem fazer? Mas vamos falar de Brawl. Agora você tem jogado Brawl?
Então, hoje eu comecei a jogar, né? Resolvi gastar uns dinheirinhos aí pra poder montar um Brawl. Só montei um Mono White da Danita. Quase um Voltron, né? Tem uma ou outra criatura aí, mas você tem que ganhar com a Danita, né? Não ganhei ainda, tá? Mas eu acho que eu joguei duas partidas, basicamente.
O Brawl agora ficou mais amigável, né, Eli? Vamos explicar, então. Eles fizeram mudanças pro Brawl, até demoraram um pouquinho, né? Primeira mudança, você vai poder usar comandante incolor. Quando o teu comandante for incolor, tipo carne ou a esperança de Girapur, você tem que escolher um tipo de land básico e aí pode colocar quantos desses tipos você quiser. Você não pode ter, tipo, 20 ilhas e 20 florestas. Escolher um só e aí pode colocar quantos você quiser. Que mais? Eles vão separar a banlist do Brawl da banlist do Standard e já fizeram alterações ali. A banlist do Brawl atualmente não... Da antiga do Standard só manteve o Copter, porque o Copter é roubado.
O Copter não tem jeito, né? Em qualquer formato que ele vai jogar, ele vai ser roubado.
Inclusive o Copter do contrabandista é roubado. Oferecimento de Hack dos Cast, essa piada ruim. E além do Copter, lógico, o Baral e a Luneta Enfeitiçada estão banidos.
Graças a Deus, Baral banido.
Finalmente, né? E outra mudança também, no 1x1, agora você vai iniciar com 20 de vida em vez de 30, tá? Mais uma mudança aí pra ficar de olho. Ou seja, por enquanto é muita coisa já, né? Pras ligas deles. E aí você pensa, pô, então tamo louco pra ver o que acontece no próximo challenge, né, Eli?
Sim.
Mas aí que vem o problema. Essas mudanças só entram em vigor no dia 30 de maio, daqui a 20 dias. Só lá
ainda vamos continuar vendo 25 dos 32 decks sendo barão.
Isso. Até lá, todos os eventos de Brawl estão suspensos. Você só consegue jogar for fun com os amigos naquela sala lá que você cria a sala e não dá pra ganhar, minerar tickets dessa forma, jogando Brawl. Pelo menos até o dia 30, tá? E mesmo assim, aquela mudança pra comandantes incolores, você que tem o carne aí, tá louco pra montar um Brawl de carne, ou você só vai poder fazer isso provavelmente no update de Magic 2019, que deve vir ali no começo de julho, né? Daqui a dois dois meses e pouco, porque eles disseram que é um pouquinho mais complicado, permite que você coloque esses terrenos coloridos em um deck incolor, em termos de programação. Então é isso, muita coisa mudou, pelo menos nos torneios aí casuais, torneio de loja, o pessoal tá livre para treinar coisas diferentes. Lembrem-se, em 20 de vida e essas cartas banidas.
Eu achei interessante o artigo dele, né? Eu cheguei a ler, porque ele explica bem, né, tudo que eles pensaram em relação ao Brawl, tudo o que tem acontecido, né, o que eles tiveram de feedback e tal, dos resultados e do pessoal que, né, passou as informações. Você vê que realmente eles tomaram gosto do negócio, né? É divertido, né? Eu particularmente gostei também, é bacana. É que ela é mais ou menos a mesma pegada do Commander, né? Não adianta você fugir muito. Então tem a mesma ideia de ser mais divertido, não ser, né, tão competitivo assim. E para quem joga T2 é melhor ainda, né? Porque vai poder usar boa parte das cartas que já tem e que fica lá parada na caixa. E é bacana, acaba sendo divertido, porque essa questão de uma só de cada carta, né? Você tem que... Não adianta só ficar pensando em lista pronta, você vai ter que ficar mexendo, né? No mall você ainda vai encontrar algumas coisas repetidas, então vai ficar mais padrão algumas listas e tal, mas agora com o Dominário você tem uma infinidade de comandantes aí que você pode utilizar, né? Então dá pra fazer todo tipo de mecânica aí pra rodar. Então eu particularmente gostei bastante.
O que eu achei engraçado nesse artigo é que ele comenta: não, eu acho legal que o pessoal possa jogar com comandante monocolor, incolor, né? Então vamos fazer essa mudança assim. Mas quando chegou no assunto espinhoso lá dos bans e unbans, né? Ele falou: ah, a gente jogou isso pro Play Design. Então eu falo, Play Design, passa aí uma semana jogando Brawl e conserta essa porcaria de formato pra gente. Aí eles trouxeram, certo? Que bom, né, ter esse pessoal que tá começando, quer mostrar trabalho, sabe jogar Magic.
Não, verdade, porque tava na cara, né? Não tinha como, o Baral tinha que sumir. O da Luneta Feitiçada, eu li ali as informações, né? O argumento dele em relação à luneta é válido, apesar de eu acho que ela não ser tão amplamente utilizada, né? Assim, tinha decks que tinham ela, mas...
No começo tava mal.
Tava mais?
Acho que depois deu uma melhorada.
É que a mecânica dela é meio quebrada, né? Se você for pensar que você tem uma carta de cada, né? Então, dependendo, vai acabar estragando um pouco isso aí. Então, eu achei justo. Mas o Baral era... Foi tarde, na verdade.
Foi tarde. E você falou de feedback, essas mudanças no Brawl vêm dentro do contexto que foi explicado num artigo anterior da nova era de design de produto. E sempre que a Wizard fala em nova era, é uma mudança que parece sutil pra gente que tá lá na ponta, mas na verdade ela é grande, porque ela abre aí perspectivas do que a gente pode esperar, né? O que ele diz? Que tem quatro eras em termos de oferecimento de produtos. A primeira era, que foi de 93 até 2007, ou seja, mais de 10 anos aí, que era a era da expansão, a era das expansões. Ou seja, o único produto disponível de Magic, basicamente, em termos de carta, né, eram expansões. Sétima edição, ciclo de Hatch, tudo isso. Depois, começaram a era dos Dual Decks, né? Dual Deck, From the Vault, Commander, ele chama de Era dos Decks, porque além das expansões, eles somaram a lista de produtos deles, decks pronto. Depois veio a era dos draft. Então, além de tudo que eu já falei, eles somaram produtos específicos para draft, os Master Sets e Conspiracy, no caso, e hoje que é o Battlebound, mas que é o mesmo estilo de produto, é um produto fechado, é uma expansão, mas que não entra na linha de expansão. O ouvinte sabe do que eu tô falando. E agora, a quarta era é a era do feedback. E o que é a era do feedback? Eles vão começar a fazer pilotos com as ideias de produtos que eles têm. Eles vão começar a mexer muito produtos deles nas ofertas, de acordo com o que nós pedimos, de acordo com o que nós vocalizamos em termos de feedback. Ele disse, por exemplo, que normalmente demora 18 meses entre a concepção de um produto e a partir de disponibilizá-lo numa prateleira, como foi com os Challenger Decks, né? Então eles vão começar a fazer pilotos para testar essas coisas em pequenos mercados, pequenas regiões. Inclusive, o primeiro teste disso, eles são boosters temáticos de Dominaria que você pode encontrar em Walmart. Eu digo você, assim, acho que não procurei em Walmart daqui. Faz muito tempo que eu não entro no Walmart, mas nos Estados Unidos é certeza que estão nos Walmart de lá. São 35 cartas de uma mesma cor que vem nesse booster, vem também alguns artefatos e terrenos, não tem proporção de rara específica, específica entre comuns e incomuns, mas sempre tem duas raras ou míticas, tá? E esses boosters são semi-temáticos, excluindo as raras ou míticas. Ou seja, às vezes vem como incomum uma... Qual é a tua comandante do Broly?
É a Danita, né? É a Capachena, né?
Ah, que tem vínculo com a vida, iniciativa, isso, vigilância.
Isso, então, essa mesmo.
Às vezes vem ela. Então, as cartas que vão bem com ela, sei lá, equipamentos, como você falou, auras e tal, vem nesse mesmo booster temático, tá? É uma ideia que eles estão testando. Se der certo, a gente vai ver aqui pelo Brasil também. E eles deixaram aqui algumas formas de se comunicar com eles para dar feedback sobre tudo, né? Mas nesse caso aqui ele fala sobre o produto. Então eu vou deixar os links aqui. Você pode twittar para eles, você pode escrever no Tumblr ou simplesmente mandar um e-mail para o Beyond the Basics, beyondbasicsmagic@gmail.com. Tá? A gente não tem muita cultura de feedback aqui no Brasil, né, Eli? Mas
não tem.
Eles estão levando a sério. Para ele fazer um artigo e dizer que está colocando dinheiro, tá prototipando produtos com base em feedback, né? É porque isso é importante, né? E brasileiro, eu sei que precisa colocar pelo menos uma coisa em todo produto, assim. Tá muito caro, Wizards. O primeiro feedback brasileiro tem que escrever, tá muito caro. Não dá pra continuar lançando produtos caros, assim, master sets e conspiracies da vida. E, assim, o melhor produto em termos de preço que veio até agora foi Challenger Deck.
Sim, sim.
Foi o campeão. O resto tá muito caro. Não dá pra continuar gastando dinheiro pra acompanhar o ritmo de lançamento de produtos da Wizards.
Não dá. Infelizmente, a gente... Aqui a gente sabe reclamar, não sabe criticar, né? A gente não sabe argumentar. A gente sabe, você vê, pra quem perde uns minutinhos no Facebook, às vezes no Twitter agora também, você vê o pessoal só reclamando, né? Ele tá ruim, ah, o Challenge Deck é ruim, ah, o Dual Deck é ruim, o Conspiracy é ruim, o Commander que saiu é ruim. Mas, cara, saiba avaliar o que que tá ruim. É o quê? É design? É a jogabilidade?
Eu acho que a
escolha das cartas?
Exatamente. Né? Isso ajuda muito. Assim. Eu sou professor em meio período. Assim. Quando o aluno diz, olha, não entendi muito o que você explicou hoje. Isso não me agrega nada. Assim. Eu prefiro muito, muito mais o aluno que fala, não entendi por causa da sua letra. Ou não entendi porque você não entendi uma passagem nas contas que você fez, no ensino exato. Ou não entendi porque você fala baixo, não entendi porque você apagou enquanto eu estava escrevendo, sabe? Precisa me dar uma razão pela qual aquilo não está alinhado com o que você espera. Senão, eu só sei que aquilo está ruim. Mas se eu for procurar o problema, eu que concebi o produto, pô, você está me pedindo para procurar um problema? Não tem nada a ver.
Se eu lancei o produto, para mim ele está bom.
Exatamente. Já
se
passou,
você, né, se os jogadores que estão ali... Porque assim, a gente sabe, tem a equipe de design, de testes e tal, mas assim, eles têm um tempo limitado, né? Ele até comenta aqui, né? Normalmente demora 18 meses entre conceber e disponibilizar um produto. Ele deu como exemplo aqui o Challenge Deck.
São duas gravidez, né, cara? Dá pra parir dois filhos com esse...
Mas assim, se você colocar em termos de empresa, 18 meses é pouco tempo, uhum, né? Assim,
você tá arriscando muito ao colocar um produto, né?
Sim, você imagina, do zero. Eu tive uma ideia agora, daqui 18 meses ela tá na prateleira do mundo inteiro.
Sim. E outra, então, são 18 meses de horas de trabalho. Horas, homem, trabalho que a empresa está investindo para um produto que ela quer que dê certo. Então, sim, parte disso é quem vai comprar o produto, é você, jogador. Eu acho que esses produtos de alta abrangência, que chegam aqui no Brasil sempre, né, como esses Battle Bounties da vida, qualquer produto que vem numa caixa com boosters, né, acho que a gente precisa da feedback, sim. O meu alvo seria produtos de Masters, cara. Eu acho muito caro... caixas desses Masters. Daria pra... A gente já não tem uma cultura de draft, né? De draft em loja, de abrir booster, de abrir caixa. Então esses dificultam ainda mais. Tá? Esse é o meu primeiro feedback. Mas vamos mudar de assunto, porque a gente tá carregado aqui de novidade. Vamos falar de evento?
Bora
falar de GP Vegas, então. Só pra saber se você por acaso vai pra Vegas?
Ah, acho que esse ano não vai dar não, cara. Esse ano acho que tá meio complicado. Junho, assim, acho que não vai dar não. Esse ano não vai dar não.
Tá difícil. Eu queria fazer um apelo aqui, tá? Se tiver alguém ouvindo que vai, ou conhece alguém que vai, eu queria muito a capinha de um booster de beta, porque lá vai acontecer um draft de beta. Eles vão abrir 24 boosters de beta. Então, se der pra trazer uma capinha, eu agradeço muito.
Pode ser rasgada, pode ser rasgada.
pode ser rasgada, eu agradeço, assim, eu pago o frete se você quiser, mas eu preciso da capinha. Mas fora isso, vamos lá, esse GP ele vai ser de 14 a 17 de junho, daqui a um mês mais ou menos, e lá vai ter esse draft de beta que eu falei, então vai ter 8 selados classificatórios para eles, e cada selado vai classificar uma pessoa, né? Esse draft vai ser no domingo. Eu tô falando tudo isso porque eu acho que dá para esperar coisas parecidas pro nosso draft de Unlimited aqui no GP São Paulo, né? Porque é a própria Channel Fireball que organiza. Tá. Os participantes desses selados, que são classificatórios, eles vão receber um playmat de Black Lotus e um terreno promo do GP.
Só.
Lá, se não me engano, tá custando $100 para participar. Tô acessando aqui. E esses selados serão de 5 rodadas no suíço com corte pro top 8, que vai ser draft. Tem uma premiação generosa no suíço, então não me parece que você tá perdendo muita coisa por participar, não, tá?
Não, de forma alguma.
Vale bastante a pena para quem tiver tempo aí. São 5 rodadas mais o draft. Parece bem legal. Mas já temos informações também sobre o GP São Paulo, viu? Ele tem um site que é cfbevents.com. Eu vou deixar aqui o site. Você pretende jogar o principal?
Não, o principal não. O principal é Modern, né?
É Modern.
E Modern eu só sei que ele chama Modern, não sei mais nada. Então vou deixar para quem entende aí o negócio. Mas estarei lá, né?
É nóis.
Jogarei. Quero ver se a gente consigo jogar o draft, mas o evento principal não.
Para os brazucas interessados no evento principal, vai custar R$165 a entrada. Você ganha um Multavolt, né, que é a promo do GP. Se você quiser aquele pacotão, tem um de R$260. Você ganha a entrada, ganha um Multavolt promo, ganha um playmat do GP e um voucher de R$20 para participar em eventos paralelos. Tá? R$260. Eles também têm dois pacotes interessantes aqui. Ali. Tem um pacote de side events construído, R$350. Você ganha direito a entrar em quaisquer 6 eventos construídos. Além disso, você ganha um playmat de Multavolt e o Multavolt promo do evento. Tem uma coisa parecida com um pacote de side event do limitado, que custa R$550. É claro, custa mais porque você ganha material para jogar limitado.
Sim, sim.
Então, por R$550 você joga 6 eventos limitados, pode ser selado ou draft. Além disso, você ganha o playmat e Multavolt. Ele pode jogar então 6 paupers por R$350. Eu acho que esses pacotes aqui valem mais para quem quer o playmat e a promo do evento.
Sim, sim. É bem mais voltado para quem se prepara, né, para rodar o circuito e jogar campeonatos mais de um nível maior, né?
Sim.
Mais pré-selecionado aí. E óbvio também pelo Print, né? O Playmat e o Multavolt. Mas é bem bacana, eu acho que para quem joga Modern, que já tem seu deckzinho bem montado aí, já tem uma certa experiência, eu acho que vale bastante a pena. Se a gente for parar e pensar isoladamente, R$350 é dinheiro? É dinheiro, mas o deck Modern vai estar rodando por pelo menos 10 vezes isso aí, né? Então.
Eu gosto de jogar limitado porque eu posso ir pro GP pelado, sabe? Eu posso pro GP pelado, pago lá e recebo o material e me viro, literalmente. Assim. Não preciso levar deck nem nada.
Verdade.
Ele já tem informação sobre um artista, tá? Que é o Josu Hernais. Não é o irmão da Liliana, é outro Josu. Ele é um artista que não fez muitas cartas, mas a mais famosa é o Trácio, aquele commander que tem parceiro, né? Que joga muito, inclusive, no Magic Online, nas ligas 1x1, tá? Então, Josu Hernais. Procurem aí as cartas dele que vocês vão ver que tem. Acho que tem uma outra grande que é uma carta de Commander também, uma lenda Golgari lá. E por enquanto é só de informação, é bom ficar de olho semana a semana. A gente, claro, vai falar aqui no Hack dos Cast. Ele tem um novo produto de arte que foi anunciado pela mesma empresa que faz aqueles livros, que é a arte de Magic the Gathering. Aí vem, eles escolhem um bloco, né? Tipo Innistrad ou Dominaria, que tem agora e tal. Lança um livro de arte. Esse livro vai se chamar Conceitos e Lendas, vai sair esse ano, que é para celebrar os 25 anos de Magic, né? Vai ser um livro voltado para quem gosta das artes também. A gente só tem esse nome. O nome da empresa é Viz Media, né? Mais informações chegando mais para perto.
Eles têm voltado, né, para fazer alguns produtos, né? Você vê, de vez em quando você vê, a gente não sabe se é produto oficial ou se é feito por fã, mas já tem saído bastante produtos, né? Você vê uns quadros, né? Você vê esse livro mesmo das artes. Eu acho que é bacana para quem gosta de colecionar, né? Claro, se isso fosse acessível pra gente aqui no Brasil, acho que muito mais gente compraria também, mesmo que às vezes um preço um pouquinho mais salgado. Mas você imagina, você poder comprar um produto desse de 25 anos de Magic, na qualidade que hoje você tem das artes, né? Ia ser um negócio fantástico você poder guardar isso pra vida toda aí. Eu acho que era um negócio que valeria a pena, mas infelizmente pra gente aqui vai ficar um valor absurdo, né? Trazer isso de fora, né?
Falando em valor absurdo, cara, rapaz, eles anunciaram as listas aqui do Commander Anthologies Volume 2. É aquela puta caixa que vem 4 decks de Commander, mais 4 dados e mais as outras coisas. É caro, é um produto caro, não preciso falar nada, né? Mas é um Commander de cada era que eles têm lançado até agora, né? Esse produto aqui vai ter o deck do Mimeoplasma, o do Daret Scrap Savant, que é o Daret Mono Red? Daret é o bichinho. É o Daret.
É o Mono Red, é o Scrap Savan.
Isso. É, eu tô confundido com o Daret de Conspiracy 2. É, tem um Daret lá em Conspiracy. Tem o deck da Kalene, a discípula de Heroes, que é um deck de parceiro, né? E tem por fim o deck do. Quem? Da Atraxa. É, o quatro cores lá da Atraxa. Muito bem. Todas essas lendas novas. Por exemplo, o Feldon, aqui tô vendo ele lindo, eles já vêm com um frame novo de lendas. Então, quem quiser elas, e algumas vêm em foil pela primeira vez, tipo o Mimeoplasma, a Damia, né, o próprio Feldon.
Você falou de frame, eu não lembro se você comentou. Você gostou desse frame novo das cartas lendárias?
Cara, então, pegando agora ao vivo e vendo, eu gostei. É porque eu tô jogando muito com Dominaria. E ajuda bastante quando você abre uma pool e vê ali, quantas lendas eu tenho, quantas históricas eu tenho. Você pega artefatos, lendas e sagas. Fica distinto. No geral, eu curti, cara. Curti, sim. Eu gosto bastante do detalhe em cartas multicoloridas. Cartas de duas cores, esse frame, ele divide a cor.
Sim.
Você
vê
essa divisão. Achei legalzinho.
Não, eu gostei também. Eu acho que foi diferente de outras questões de frames e de artes que o pessoal desenvolveu. Eu acho que esse foi um detalhe relativamente pequeno, né? Que não quebrou, não mudou muito a ordem da carta. Sim. E eu acho que praticamente ficou bem bonito. E essa questão das cores realmente dá uma atração pra carta também.
Eu não sei se é porque é diferente, né? E assim, a gente se sente atraído, é diferente e tal. É, mas com o tempo talvez enjoa, ou não sei.
Mas se você for colocar na questão de flavor, né? De tudo que ela tem em relação a lendários e tal, você fazer uma carta diferente das outras é meio que natural, né? Não deixar só na questão, né, de jogo, né? De regras de jogo, né? Você fazer a carta um pouquinho diferente, eu acho que tá na linha.
Sim. E mesmo com tudo isso, tá cheio de gente jogando duas lendas iguais nos drafts. Porque agora tem lindo comum, o cara abre lá duas cartas iguais e baixa. Tá cheio, cara. Magic Online, você vê essas coisas, aí a pessoa trava lá, sabe? Você vê o momento do tilt, essas coisas são engraçadas.
A pessoa baixa, fica 5 segundos e concede o jogo, né?
Exato.
Ela não aguenta a vergonha
de
continuar, né? O jogo.
Ou some.
Some.
O cara vira a mesa e vai comer alguma coisa. vamos falar. Falando em tilt, olha só. O que acontece se você exilar Squee com o Ixalan's Bind?
É realmente um tilt.
A princípio você não pode jogar o Squee de novo, né, cara? Você lê Ixalan's Bind e fala: ó, enquanto essa carta estiver exilada, você não pode jogar ela. E o Squee diz: bom, você pode me castar do exílio. Tá, mas a carta diz que você não pode. Bom, existe uma regra assim, dentro das regras do Magic, tem um passo que você faz quando você anuncia que você vai castar mágica. E esse passo, com o Squee, ele tira o Squee desse exílio imposto pelo Ixalan's Bind. Eu tô, assim, resumindo muito porcamente o que o Grilo e o Fernando me ajudaram a entender. E quando você faz isso, o Squee, por esse momento, ele não tá mais exilado, né? Então, você consegue castar ele passando em cima do Ixalan's Bind. Isso é verdade, pode acontecer, porém o pessoal conseguiu, o pessoal não tem conseguido castar, né, Magic Online e no Arena, e aí foram perguntar pro pessoal da Wizards que faz regras, eles falaram: não, de fato, isso aí é proposital, porque é uma regra ambígua, não é muito claro, não é nem intuitivo o resultado dessa interação, né? Então nós escolhemos alterar a regra para esse caso. Então, se você exila o Squeak com Ixalan's Bind, você não pode recastar. Isso está contra as regras raiz do Magic, mas é uma mudança no tela que vem para ficar mais intuitivo. Isso é o Lee Sharp que tá falando, tá?
Eles não alteraram aquela ideia, né? Eles não alteraram a regra, mas simplesmente falaram que a regra é diferente para esse caso, né? E quem vai discutir, sendo que são eles que fazem a regra, então...
Isso. Então, de acordo com as regras raiz, o Mall e o Arena não estão certos, mas de acordo com o que eles acabaram de falar, que eles aceitam que é certo, está. Tá aí. Mas,
cara, quem tiver interesse de ler, né, a parte das regras, é um pouco maçante e difícil de entender, além de estar em inglês, né? Então, às vezes, você fica meio perdido para quem não tiver domínio aí para entender. É realmente complexo você entender, mas vale a pena a leitura. Procure um juiz que possa te ajudar, um jogador experiente aí que consiga te entender dessas camadas dos efeitos, né? Para você entender como é que funciona. Não é simplesmente você paga o custo e casta a mágica, né? Inclusive, na regra diz que é o contrário, né? Você primeiro declara que vai castar a mágica e depois paga o custo, né? Às vezes fica meio... algumas coisas a gente faz no automático e depois a gente descobre que a gente está fazendo errado, né? Então é interessante a gente parar para ver essas questões teóricas aí e entender melhor como é que funciona essa mecânica do jogo também, né?
Só vou dizer que sabotaram o Squee, hein, Eli? Sabotaram o Squee, sacanagem. Mas vamos lá, falar de Mall e Arena. A Arena não tem muita coisa, o pessoal ainda tá brincando na Arena. E semana que vem, a partir do dia 16, tem drafts de Lorvin no Mall, tá? Lorvin tem o quê? É Toxis.
É a arte mais bonita do Toxis, né?
É arte raiz.
Eu comecei a jogar Arena também hoje. Dias de estreias.
Opa!
Saiu minha aqui do Arena. Eu instalei hoje, joguei também duas partidas só. Gostei. Bem bacana o jogo. Em termos de mecânica em relação ao Mall, é outra coisa. Tem muito mais coisas automáticas. Tipo assim, eu não preciso ficar virando manas, né, pra poder castar a mágica. Eu clico na mágica, jogo ela no campo, ele já automaticamente já vira as manas correspondentes, sabe? Então tem é uma jogabilidade bacana. É bem diferente. Se você for querer usar tudo que tem no Mall, você vai apanhar um pouco. Mas as artes são bonitas, né? O jogo em si é bem diagramado, então é bem bacana. Vale a pena a experiência. Quem sabe eu vou passar mais coisas do Arena assim que eu jogar mais.
Boa, Eli. Aí você comenta aqui com a gente também, compadre.
Não, vou sim. Eu quero jogar com os decks prontos ali, né? Não vou comprar nada ainda, vou só jogando com o que tem ali. E aí as próximas participações eu vou comentando a evolução aí, dando meus pitacos aí.
Boa, valeu. Olha, além, a gente tá falando de Toxic, né? Mas além de Toxic, tem Comando Crítico e Godok Tag, que são muito caros, né? Em lore. Tem também aqueles anéis que jogam um comando lá, Rings of the Bright Heart. Também estão muito caros. Então, pessoal aí que está no Magic Online, aproveitem a partir da semana que vem, dia 16. E nós agora vamos falar de um assunto quase nada polêmico: preços.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Vamos ver os preços de Dominaria primeiro, Eli. Uma semana o que mudou. Opa, o carne subiu. Cacete, é sério isso? O carne tá $64?
Sim, cara, sim.
É isso que dá se lançar um planinauta incolor, né? E de 4 manas. Ou seja, ele toma o slot 4 da maioria dos decks.
De 4 manas com 5 de lealdade ainda, né?
Pois é. É muito deck tá usando ele. Cara, mas isso é absurdo. $64. Tá louco. Isso aqui tá o quê? R$200 essa carta?
Eu não vi na liga quanto que tá, mas eu tava conversando com os lojistas aqui. Eles falaram, ó, tava em 150 e pouco, 160 e pouco. O pessoal falou, ó, compra, porque a próxima leva vai aumentar muito.
Acabou
e a fase de compra.
Acabou. O card matou. Não tem mais nada tão abismal contra ele. Tipo, o Gideon subiu. O Gideon subiu 50% também. Esse Gideon de 3 mata $23. Você que tem um Gideon aí, cuidado. E o Ronas também, né? O Ronas tá jogando em alguns decks. 5-5, indestrutível e toque mortífero, aparentemente é muito bom. Tá $18.
O Ronas tá jogando nesse... nesse estompe da vida aí, nesse Monoguin aí que tem aparecido e...
Com Galta.
Com Galta, né? Ele ajuda muito no Galta. Ele é bom porque ele... Pra quem usa veículos, ele tripula vários veículos, né? Que tem algumas listas dessas Monoguin que vai... Que vai quatro daquele... E até esqueci o nome do...
Qual?
O que tem vigilância, o veículo que tem vigilância.
O Heart of Kira, coleção de
Heart of Kira, isso, é esse mesmo. E então, assim, é uma carta muito boa, e obviamente, além de possibilitar o Galta no turno, nos turnos antes, 3, 4, aí você já consegue castar o Galta.
Eu só queria comentar uma coisa sobre Modern. Alguns preços de Shocklands estão subindo, tá? Principalmente as Shocklands de novo raiz, né? Aquelas lá de Ravnica antigas. Mas, em geral, as Shocklands estão subindo, sim. Tipo, eu tô pegando aqui o Solo Pisoteado, né? Que é a RG. Tá perto de 20 dólares já. Eu lembro dessa carta a 4 dólares. Ou seja, o pessoal tava pegando a 10 a 12 reais, né? O dólar também não era tão caro. Então, tá começando a aumentar. Mas a gente sabe que Ravnica tá chegando... Tá voltando pro stand.
É, não deram data, mas falou que logo volta, né?
É, tá perigando voltar. Além disso, tem algumas outras coisas acontecendo, tipo River Kelp, Retract, Patrono da Lua. Essas cartas estão aumentando porque Retract tá ainda sendo jogado em Modern, mas as outras é mais pra Commander, né? Que tem interação com a Tatioia e com outras mecânicas, outras cartas aí novas de Dominaria.
É, e sem também tem a questão do dólar, né? Que o nosso dólar tá bem... nosso real tá bem instável também, né? Então, querendo ou não, isso pra, no resultado do que vem pra cá também pode estar alterando também, né?
É, bateu 3,60 hoje o dólar aqui. É, mas então... isso é no mundo inteiro, viu? É o dólar que tá valorizando.
O dólar, né? que tá mexendo. Né?
Mas isso é um problema pra gente. É, tomara que lá pra perto do... Ó, o cara pensando no Brasil, nas pessoas. Tomara que pra perto do GP o dólar esteja barato.
Não seria ruim, não, viu?
O resto do ano pode acontecer o que quiser.
Mas não GP.
Não ferra com o meu GP. Vamos lá. Fala dos baiados que aconteceram, né? Até o tio Vini fez um vídeo, vou deixar aqui, sobre os spikes, né? Quem joga Liga, você tá sabendo. Você me mostrou o preço de humildade que também teve, né? Um grande aí. Eu conversei com o Genê, nosso ouvinte, né? Ele falou que não foi só humildade, viu? Ele teve várias cartas, tipo, até Candelabra no Rod, outras cartas da Wizard Elite também tiveram buyout. Uhum. E tem gente comprando todo o estoque de algumas lojas, inclusive, né? E aí, sempre que acontece isso, tem um efeito manada, né? Alguém tá fazendo isso, então deve ter uma informação, deve ser bom. Então vamos lá e vamos fazer o mesmo.
É, então, eu fiquei pensando nisso. Será que não é? Porque, assim, vira e mexe tem conversa sobre o reserva de lists, né? Sempre tem alguma coisinha, até os prós e os contras, né? A galera sempre discutindo se tem que manter, se não pode manter, entra a questão de acionista da Wizards, a questão da coleção jogo, não só apenas a mecânica jogo. Mas eu fiquei pensando, será que não tem alguém sabendo de alguma coisa aí, alguém soltou alguma coisa, ou alguém comentou alguma coisa e isso saiu espalhando para poder ter isso aí, porque a gente não tá falando de carta baratinha, né? A gente tá falando de cartas, além de ser difícil de achar, de valores, né, um pouco mais consideráveis, né?
Mas a gente vai ter um Proto Legacy também chegando. Pode ser alguma coisa a ver. Mas esse tipo de movimento é até que cíclico, né? É comum você ver de vez em quando esse tipo de coisa. É que a estratégia desses caras está se atualizando, né? Algumas fontes estão dizendo o seguinte ali. Antigamente eles pegavam, compravam, pega uma carta obscura da Reserve List de Legend, né? Sei lá, acho que Drop of Honey tá nessa lista, não sei. Alguma coisa dessa. Pega, compra das lojas mais baratas e vende aos poucos, estabelecendo sendo um novo mínimo para carta. Então você consegue aí, talvez, aumentar em 20, 30% o preço dela. O que eles estão fazendo agora é algo um pouco mais agressivo. Eles compram, dão um buyout, ou compram uma boa maioria, e lançam, criam um novo mínimo, só que as outras que eles têm estoque, eles jogam um preço absurdo na loja. Por quê? Porque as ferramentas de busca, como o MTG Goldfish, lá no TCG, se você for direto na fonte, elas dão o preço médio. Sempre, qualquer carta que você pesquisar no Goldfish, preço de destacada lá vai ser o preço médio, por vários motivos. Às vezes a loja não é perto de você, tem frete, tá? Enfim. E quando você faz isso com poucas cartas disponíveis no mercado, você explode o preço médio. Então, a gente pegou um vídeo de um americano que fez aqui uma comparação entre o preço médio que aconteceu essa semana e a semana passada de algumas dessas cartas que tiveram spike e o preço praticado pelo eBay ou ele na mesma semana. Tem, por exemplo, uma das Strip Mines, tem vários desenhos, né? Uma delas de Antiquity, se não me engano, 125 o preço médio. Ela chegou a ser vendida no eBay por $16.
Nossa.
É um pouco mais de 10% do preço dela. Ó, o Hallow's Eye também, que é uma outra carta bem com desenho incrível, uma arte incrível, né? É $300. O preço médio foi vendido no eBay, $150, pela metade. Fábrica de Mística, um dos desenhos também. Se não me engano, essa fábrica também é de Antiquities. $750 ela chegou no pico. Foi vendida na mesma semana por $235. E tem outras cartas aqui, tipo Candelabro, que é uma carta bem clássica também. $1,200 chegou a média dessa carta. E foi vendida na mesma semana por $500. Então, é importante, acho que são poucos os nossos ouvintes que se encaixam, né, nessa categoria. Mas se você coleciona ou, sei lá, por algum motivo precisa dessas cartas para Legacy ou Vintage, você sabe, né? Tem que saber que tem que olhar todas as fontes. Não olha só o preço médio. E cuidado com essa nova prática. Você está sendo vítima de alguém que está querendo especular em cima da tua vontade de colecionador ou da tua necessidade de ter a carta para jogar. Como sempre, né? Mas aqui é um negócio extremo, assim. Esse pessoal dá tanto dinheiro que eles refinam as técnicas dele de especulação.
É, envolve dinheiro, o ser humano cria métodos, né, para conseguir burlar qualquer coisa para ganhar mais, né?
É, ele abriu uma brecha, não dá.
É, se o pessoal faz isso com carta pauper, que nós estamos falando cartas que a carta era para custar $1,50, o pessoal vende a 10, você imagina com carta que poderia estar valendo $1,000, né? Então...
qualquer ganho de percentual, né, fica muito grande. É, vale a pena. É, tem um artigo, já que tá na moda, né, falar disso, tem um artigo do Bruno Ramalho lá na Liga Magic sobre o Reserve List. Eu vou deixar aqui, porque ele fala um pouquinho sobre a história. A gente até tem um podcast sobre ela, né, e qual poderia ser o futuro dela. Pessoalmente, eu acredito que ela não vai pra lugar nenhum, tá? A Wizards não vai acabar com a Reserve List. Esse problema vai continuar até que ela decida talvez rotar o modo e construir aí um Legacy sem as cartas da Reserve List para tentar incluir mais gente.
Eu não tenho profundo conhecimento, na verdade eu tenho conhecimento mínimo, né? Eu vi alguns vídeos, né, sobre isso para entender melhor, né? Porque a Reserve List já entra numa questão comercial, né? E aí já entra em outras situações, né? Mas eu acho que eu também acredito que ela não vão mexer nela. Ou, né, eles não vão arriscar um problema, né? Que tem a questão de pessoal lá de fora, né? Que tem ação, etc. Tem toda essa questão. Então eu também acredito que a reserva de lixo vai ser mexida, né, no futuro. Nos próximos anos, eu acredito que não deva acontecer, né? E eu acho que o que você comentou é interessante, né? Criar um outro formato aí, não sei, no, sei lá, mexer com isso da mesma forma que hoje a gente tem, né? Colocar um outro formato entre o Modern e o T2 para conseguir, né, mexer, variar um pouco mais essa questão. Uhum. Aí voltaria o que era no passado, mais ou menos, né, com algumas diferenças, mas seria mais ou menos isso, e talvez seja uma saída para tentar minimizar esse problema, né? Porque o Modern também já está ficando bem caro, né?
Exato.
Já está fugindo da realidade em alguns decks aí. Então as coisas ficam cada vez mais difíceis, né?
Só lembra, não que eu torça para isso, tá? Mas é um caminho que eu vejo acontecendo. Infelizmente, a gente acaba sendo vítima aí de gente que quer ganhar dinheiro em cima de especulação, em cima de carta. Não tem jeito. Mas para quem já tem as cartas, a próxima fase vai falar de combate.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Vamos lá, olha, o último challenge de Brawl teve o quê? 6 Baral no top 8 de novo. Pronto, acabou o report de Brawl nosso. Acabou. Vamos falar de Modern Mox, que aconteceu no Mall, porque esse último fim de semana teve GP que foi limitado de trio, né? Então, vamos falar só do Mox rapidinho. Teve 133 jogadores jogando no Mall. Temos o que? Humanos em primeiro e em segundo. O deck de humanos voltando. Ele tava sumidinho aí do Modern. E ele, o deck de humanos lembra um pouquinho alguns decks que a gente de vez em quando vê no Pauper, tipo, sei lá, Fract. É bicho, né? Bicho atrás de bicho, atrás de bicho, atrás de bicho.
Sim, sim. Procura fazer uma interação entre eles e vai embora, né?
Exato. O pessoal já sabe o que eu tô falando. Ambas as listas aqui tem 37 criaturas e 4 Vial. O resto é terreno, né? Então é bicho. Os humanos são super adaptáveis. Eles conseguem fazer qualquer coisa, né? Conseguem descartar a carta da mão, conseguem se proteger, conseguem brincar, conseguem mandar criaturas pra mão, né? Tem o Mano com Ímpeto, tem o Mago Interferidor, então, enfim. O deck é forte, ele só tava um pouquinho sumido.
É, ele tem uma sinergia boa entre ele, né? Mesmo com essa base de mana meio doida, né? Eu não acompanho o Modern, né? Acabo vendo, mas você vê uma base de mana é bem complicada, né? Bem complexa aí, né? É bem, apesar de ela ser bem versátil, né? Acho que é um ponto bem interessante desse deck, mas é isso aí, é bicho, é mana bicho, duas mana, dois bichos e vai embora, né?
Tem quatro, são 12 terrenos, né, que geram de qualquer cor pra eles, incluindo Caverna das Almas, que é uma carta que tá cara também, tá precisando de reprint. Tá louco, hein? $90 o Caverna das Almas.
Chega. Nossa senhora.
Vamos falar do terceiro lugar, que foi Blue Moon. O pessoal do Modern já sabe, é um Blue Moon que tem uma Pia e Kirin Nalar também, um pouquinho versátil aí, que ajuda. Tem dois Jace Mind Sculptor também, e o Moon aqui é meio que um nome só pra você meio que saber o que o deck tá tentando fazer, porque só tem duas Blood Moon.
Já não é tão voltado só pra isso, né?
Não.
É uma opção do deck, né?
Tem um aqui que é Bloomless Titan, que é o quarto lugar. É um deck de Titã, né? Ou aqueles decks que trazem o combo, não é bem combo, né? Mas é a estratégia da... Ai, cara, como é o nome do terreno? Fugiu.
Valakut? Não.
Mas esse aqui não é Valakut, não. Esse aqui é novo, olha. Lembra o deck de Titan Blue antigo, que se baseava, né, em dar Summer Bloom, e aí baixar vários terrenos, baixar o Titã com ímpeto e tal. Uhum. E é só isso, não tem nada a ver com Valakut, né? Esse deck. É mesmo. O deck tem, tô vendo, Pacto da Negação. Ah, ele tem Azusa, tá explicado, é por isso. Tem Azusa, tá. Entendi. Né? Ele faz a mesma coisa, só que com Azusa, tudo bem. Tem um Junk em quinto lugar, faz tempo que eu não vejo esse nome, mas na verdade Junk é outro nome pra Abzan, né?
Sim.
Abzan de Modern a gente sabe que é valor, só valor vários removals um por um, uma outra cartinha aí que tenta fazer dois por um, tipo a Almas Penadas, Convidente, coisas assim. O pessoal já sabe também disso. Tem o Urzatron em sexto lugar, ele. O Urzatron é aquele deck que às vezes o Pauper tenta imitar, mas...
fica difícil,
fica,
né?
Fica um pouquinho difícil, né? Sem acesso aos Planinal.
Fica difícil.
Mas o Urzatron é sempre um bicho papão, é sempre chato perder pra um. Tem um Pyromancer que acho que foi o Jerry Thompson que levou ele pro Pro Tour, né, que a gente viu, né, que foi bem sucedido. Essa, pelo que eu tô vendo, é uma lista bem, bem similar mesmo, né? Tem duas Blood Moon e uma Liliana Última Esperança. De criatura tem dois Reveler e quatro Pyromancer. O resto é Magic Jesus. Pyromancer aparecendo aqui. Eu pensei que o Pyromancer fosse mago, cara. Que aí já ia ter umas interações com esses magos de Dominaria, mas não,
Pyromancer. Ele não é mago?
Não, ele é humano xamã. Xamã. É, humano xamã. Pois é. Se fosse mago seria melhor, né? Já pensou um humano mago assim só?
Sim, ia ser bacana, porque com esses wizards que duplica, né?
Exato.
Quando trigasse alguma coisa, ele duplicava e ia ficar bacana. Isso é uma boa interação mesmo.
Eu acho que esse que duplica é pra quando um mago entra em jogo.
Ah, é quando entra, né?
É na banca.
É só quando entra, né? Não é quando gera. Quando triga alguma coisa, né?
Eu acho que é só quando vem. É pro Snapcaster, né?
É.
É feito pro Snapcaster. O último lugar desse top 8, ele é um Death Shadow. E Death Shadow o pessoal também já conhece, né? É mais um bicho papão aí que... Engraçado, né? Quando Death Shadow aparece, humanos também aparecem. Esses decks estavam um pouquinho sumidos. Tipo, está aí Mox Modern. Quem ganhou não parece o nome brasileiro, que foi o Kogamo, mas o segundo lugar parece. Bernardo CSSA. Bom,
se for brasileiro, deve ser um italiano, um português.
Bernardo. Eu tô gesticulando aqui falando italiano.
já até imagino como eu tô gesticulando com a mão, os dedinhos juntos assim. Bernardo.
Exato, tem que ser, né? Tem que ser básico de italiano, todo mundo tem. Mas vamos lá, Eli, você trouxe novidade de Pauper também pra gente.
São as curiosidades aqui, né? A gente teve o último Pauper Challenge também, né? E pra quem não tá familiarizado com o Pauper ainda, a gente também tem um deckzinho A gente chama de combo, né? Porque a gente não tem os combos que tem os outros formatos, né? Esse aqui é um, ele comba, mas ele tem que atacar com a criatura, né? Que é o Tarell Exalt. São duas cartas. É o Tarell Stripe, que é uma criatura branca, e o Inside Out, né? Que é uma mágica vermelha e azul que inverte o poder. E aí você consegue bater, descartar as criaturas pro, descartar cartas pro Tarell Stripe e bater 21 de dano aí. Às vezes no turno 3 você consegue fazer isso aí.
Eu vi o vídeo do Luiz Scott Vargas jogando com isso. No papel não parece um deck que faz isso.
Não, não.
Principalmente no formato eterno, né? Que
sim.
Tem uma pool de cartas grandes, mas é assustador, cara.
Sim, não. Ele é um deck, assim, a gente tinha o Eric e o Find, né? Que é uma lógica parecida, né? De você fazer várias coisas, deixar um bicho grande e conseguir bater. Mas esse aqui ele consegue fazer isso com uma maestria que ainda não tinha aparecido no Pauper, né? Então é difícil segurar. Se ele combar e ele tem anula de main deck, então você não consegue remover, é uma criatura difícil de remover, você não consegue remover ela com dano, porque se descarta ele deixa o poder ou a resistência dela maior, então já anula a sua mágica e aí você fala assim, ele vai perder o gás. Não, ele começa a comprar, ele dá gancho, ele compra mais carta, vai encher na mão e depois ele já tá pronto pra combar de novo se você não tiver o que fazer. Exato. Então realmente é um deck complicado, não é tão simples quanto parece. Então,
tem nível de resiliência aí, né?
Tem sim. Então ele fez 7-0 nesse último Pauper Challenge aí. Nossa. Então ele tem aparecido bastante aí. Então é um deck pra ficar de olho aí. E aí outra informação que eu trouxe aí é o Gitu Lava Runner, né? Que é essa cartinha nova de Dominária.
É o Goblin Guide.
É o Goblin Guide do Pauper, né?
E é comum, né, cara? Que legal.
E é comum, cara. E assim, se você olhar ela individualmente, você fala, essa carta é uma porcaria, essa carta.
Ah, não, mas, assim, não é tão ruim, vai.
Não é tão ruim, assim. Mas, tipo assim, se você for pensar a Dominária no contexto dela, ela é bacana, mas se você pensar no... Quem vê o Pauper, né, conhece bem o formato, fala assim, individualmente, essa carta não é porcaria. Mas assim, no deck ela funciona bem. Você faz as mudanças no burn e tal, e tem, infelizmente, tem sempre aquele preconceitozinho, né? É uma cartinha diferente, vamos testar. Não, essa carta é porcaria, não joga com uma porcaria. E não, e ela tem feito resultados, ela tem ido bem nos challenge, inclusive. Foi bem, acho que ele ficou em quarto ou quinto lugar nesse challenge com ela.
Mas ele, então... você acha que isso é mérito da carta ou é o pessoal que está testando? E aí é inevitável, claro, que apareça.
Sinceramente, eu acho que é mérito mais do jogador do que da carta.
Tá.
Realmente, a carta é boa? Sim, a carta é boa. Ela combina, ela tem uma sinergia com o deck? Tem, realmente. Mas o fato de a pessoa mudar o burn para conseguir colocar ela, para que ela traga mais sinergia, eu acho que realmente é do jogador. É o pessoal que tem feito testes e mudando para conseguir tirar mais, extrair mais da carta aí.
Perfeito. Eu vi uns jogos de Modern com essa carta, tá? O pessoal brincando de Goblins. E quando você tá no meio do jogo, top deck no Goblin Guide, sem defeito, você sente que você tá roubando alguma coisa. Tem alguma coisa injusta aí acontecendo, é sério. É muito bom quando vem assim, sabe? Lógico, nos primeiros turnos não faz muita coisa, mas você ainda pode tirar alguma sinergia, né? Se você tiver num deck tribal. E, de novo, cara, esse top deck faz toda a diferença. Não, é difícil uma criatura do mono-red hoje em dia, né, que a gente vê que tem ímpeto e fica na mesa, né? Normalmente a gente vê lá um elementalzinho que vai embora depois que bate, mas um bicho desse resiliente, pô, vai dar pelo menos dois de dano de graça. Quando você,
sim.
Relevante
isso. Não, esse é o detalhe, né? Ela vai dar pelo menos 2 de dano, mas ela tem potencial para dar mais, né? Então, assim, é esse potencial para dar mais que eu acho que tem feito o pessoal mudar as listas para conseguir encaixar ela, porque ele ficou em quarto lugar, são 31 mágicas nesse deck e 8 criaturas.
Uau.
Então, assim, ele tem total sinergia com, inclusive, que Taxian Probe tá jogando, entendeu? Para poder facilitar e entrar mais rápido, né? Então, assim, é bacana você ver essa estratégia, essa ideia do pessoal de ir inovando e mudando para não ficar na mesmice. E o Burner faz tempo que não faz resultado, né, assim, de chegar nas cabeças do challenge, e ficou em quarto lugar. Então realmente eu retiro o que eu disse de falar que a carta é ruim, entendeu? Se ela tá fazendo resultado, prova que realmente ela é boa e tem futuro aí no Pauper.
Legal. vão continuar acompanhando, né?
Sim, sim. Ela tá sendo jogada várias vezes, né? Vários produtores aí fazendo gameplays com essa carta. Então, acho que vai continuar um tempinho aí.
Legal.
Tem mais uns comentáriozinhos que eu queria falar aqui. Você falou de Tron no Modern, né? No Pauper a gente também tem os Tron. Só que assim, os Tron no Pauper, eu não sei se ele é mais ou menos odiado do que é no Modern, né? No Pauper tem uma lista que o pessoal tem jogado, que ela ficou em segundo lugar aqui nesse Pauper Challenge dessa semana. É um UW Tron. Tem uma carta no Pauper que chama Stormhorn Dignitary. Eu não lembro o tipo de criatura, mas ele é 4 mana, 1/4.
Você pula a fase de...
Isso.
O oponente pula a próxima fase de combate. Quando ele...
Isso. É um rinoceronte soldado. Né? Só que o grande detalhe, tem muita gente que não sabe disso, é acumulativo isso.
Sim.
Né?
Puta, vai dizer que esse deck fica blinkando.
Sim, exatamente. Ah, ele usa flicker, então o cara usa 3, 4 vezes no mesmo turno, aí ele baixa o que ele quiser nos próximos turnos que ele não vai perder, e aí o cara joga mesmo pro alto, sabe?
Nossa, isso lembra o Anjo Ofuscante das antigas, fazer a mesma coisa.
Então o pessoal fez um deles, vai com 4 cópias dessa carta, ela sempre foi side nos Tron, pra poder segurar os decks agro, e o pessoal resolveu fazer um deck Tron em torno dessa carta. Então realmente o pessoal gosta de não ter amigos.
Isso você pode ter certeza. Ainda outra... tem mais Tron, né?
Tem. O de Nova Tron é uma outra versão aí que usa o de Nova Horror, né? É uma criatura que faz um 2/1, né? É 6 manas, 4/4, e quando ela entra em jogo, você devolve permanente pra mão do cara e ele descarta a carta. Então entra a mesma ideia do Flicker, né? Vai fazendo isso várias vezes e o cara vai te odiando cada vez que você usa, né? Então é bacana ver isso aí. E o problema tá acabando. Tem um Mono White Tokens aí, que o Mono White, que a gente comentou lá no começo de criaturas, né? Com o Emancipation Angel, poderia ter alguma coisa, então foi surpreendente ver esse Mono White Tokens em sexto lugar no Pauper Challenge, porque o branco sozinho é meio frágil, né? Então ele pegou muita gente de surpresa aí. É o Mono White Tokens, mas ele tá misturado aí com as Sister, né? Soul Warden e Soul Attendant, então vai ganhando bastante vida aí. E então é...
Eita, mais mistura entre Soul Sisters e Token?
Esse é um deck que já existia um pouquinho, né? Só que ele é muito frágil, né? Então qualquer Electric consegue resolver o problema. Mas como hoje em dia os decks não estão preparados para decks com muitas criaturas, então esse deck acabou aparecendo e surpreendeu o pessoal aí.
Boa.
E por último, eu queria falar, é só uma menção honrosa aqui, em 29º lugar apareceu um Temur aqui, que ele usa o Sprout Swarm. Eu não sei se você conhece essa carta.
Ah, põe ficha de Saprolin? Peraí, Sprout Swarm, você tá com ele aberto aí, consegue ler?
Consigo. Então ele é uma mágica instantânea de custo 1 e 1 verde. Ele tem convocar, né? Então você
põe
pode...
uma ficha só.
Põe uma ficha só, e ele tem buyback 3, certo? Então você pode virar 3 criaturas e virar 5 criaturas e colocar mais uma. Virar 5 criaturas e colocar mais uma sem pagar nada. Ou qualquer combinação disso.
É do bloco de espiral temporal, né?
Espiral temporal.
Tinha que ser.
Tinha que ser, né? Um negócio doido desse. E aí o cara usa 2 cópias disso e, assim, pela lista que eu olhei, ele só ganha com isso. Então eu fiquei pensando assim, ele deve matar o cara de tédio, não é possível. Porque é praticamente impossível o cara conseguir ganhar só com o Sprout Swarm.
Nossa, é mesmo, é só controle, counter, burn e Sprout Swarm, né?
Isso.
É mesmo, cara, então, que viagem esse deck.
Cara, eu falo, o Pauper às vezes proporciona algumas situações que eu vou te dizer. E o cara, assim, eu depois até vou ver quantas partidas, como é que foi o hate dele, mas, cara, ele ganha vida, mata bicho e ganha nos Sprout Swarm. Ele usa 4 Pyroblast de main deck.
É um metacall aí.
Entendeu?
Rapaz, rapaz. Assim, com 5 manas ele vai fazendo os... Menos, né, de 5. Ele faz um Saprolin por turno. E aí ele mata de tédio.
Mata de tédio, exatamente. É. Porque ele mata de em agulhas, né? Então é...
Ah, mas às vezes é uma daquelas situações que você, assim, tem que... Não, não é que não foi planejado, né? Não sei, é pauper. Pauper era barato.
Não, é, em termos de custo, assim, dinheiro, não. Né?
Porque isso parece assim, ah, eu vou pegar o que eu tenho e montar o deck, sabe?
É. Não, e pior que engraçado que eu acho que eu conheço esse nome, o jogador aqui, no meio estranho. E ele não lembro de ele ter jogado com os decks doidos, assim. Ele jogava com deck Tire, assim, sabe? Ah. E aí o cara... Acho que ele devia estar naquele dia, ah, eu quero me divertir hoje. Hoje eu quero jogar os 50 minutos do tempo, ganhar ou perder por tempo só. É, pode ter sido isso.
Beleza. Cara, por algum motivo aqui, o site da Wizards que tem esses decks está em alemão.
O meu também está. Eu fiquei alguns minutos apanhando para tentar mudar a língua e eu não consegui.
E no navegador está English, aqui tá.
Sim. É
no site inglês.
Na URL está em English. Mas tudo bem, faz parte.
Spreken Dosh?
Creator, exerei.
É, vamos tirar o Arconte de Tolaria do camarim, convidar o Teobaldo aqui pra trazê-lo e fazer a entrevista com ele. Eu vou já pedir desculpas pelo som pro pessoal, porque nós gravamos de um modo diferente aqui e algumas partes do som ele some, mas eu escutei a entrevista, eu acho que ficou boa, dá pra entender o que ele fala. O Arconte é uma figura bem interessante, bem diferente do Magic, até pelos gostos dele, né? A gente fala que de cartas, deck, preço e tal, ele é um cara que tá numa outra vibe, sabe? Ele ainda gosta de Magic, mas é uma outra vibe. E de vez em quando é bom conhecer assim, né? Ele lembra da gente a parte mágica, principalmente quem começou a jogar nas antigas, que se envolvia mais, né, com o lore, assim.
Se você eu acho bacana essa ideia, né? Às vezes o cara traz as outras ideias do Magic, porque às vezes a pessoa fica na mesmice do Magic e tal, e é bacana você ver pessoa que pensa diferente ainda sobre o mesmo tema, né? Sim, é bacana, é bom ver mesmo.
Pra ele é lore, capitalizar, assim, criar conteúdo, né, em cima do lore do Magic, que é bem rico. Então eu gostei bastante de fazer a entrevista e a gente volta a conversar na limpeza. Então aproveita.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Finalmente, hein, Arconte? Bem-vindo ao Hack dos Cast.
Ah, obrigado, já obrigado pelo convite. Salve, salve, galera.
Pois é, eu sempre lia os teus textos lá no site da Liga e pensava, pô, ele ainda escreve? Quando que ele escreveu isso? Eu não me atentava a esses detalhes, né? Eu pensava que eram textos antigos, assim. Aí eu comecei a reparar quando a Liga também mudou o layout lá e apareceu a tua foto. Eu falei, pô, será que eu entro em contato com ele? Aí, cara, quando eu vi que... Eu li um texto seu que você colocava uma tabela dos feiticeiros magos de Dominaria, e também tinha um, acho que era de Ugrota.
Lembrei.
Cara, eu falei, aqui tem 8 cartas que eu posso colocar na coleção de lendas e coloco no centro da pasta essa mesma tabela, né? Aí eu fechei a página, fiquei super feliz e te mandei, porque eu falei, cara, meu, inspiração sua, tinha que ser. Oi?
Era legal. Eu lembro dessa foto, você mandou no chat.
Isso, chat isso.
Do...
Eu te rastrei lá no Face, tem a conta do Arconte, né? E te mandei. Mas diga aí, cara, na Liga Magic você é o Arconte de Tolaria, mas na vida real quem é o Arconte?
Na vida real, cara, boa pergunta.
Começar bem.
Mas é difícil preparar o personagem do Leandro, né? O Leandro Dantes. Cara, na vida real, atualmente eu trabalho na prefeitura de Cubatão, né? Comecei a escrever por um simples hobby, né? Uma coisa nada oficial, simplesmente foi uma coisa bem por acaso mesmo. Escrevi bem aleatoriamente na Liga Magic e vi que gerou uma repercussão, né? E na época depois eu comecei a fazer a faculdade, foi uma coisa que me estimulou um pouco mais até escrever. Comecei a fazer a faculdade de pedagogia.
Ah,
pela Federal de São Carlos, né, interior de São Paulo. E uma coisa foi meio que somando com a outra, né? Eu fiz a faculdade, me formei, né? Estou agora, né, no processo de tentar me tornar professor.
Ah, boa.
Né? Estudando para concurso, preparando concursos. Estou atualmente estudando letras, né, para complementar o currículo. Até porque eu pretendo, né, futuramente, quem sabe, trabalhar de uma maneira oficial com questões relacionadas a traduções, né?
Ah,
quero ver se eu consigo cair para esse lado mesmo, né? E hoje, atualmente, dentro da liga, o que eu escrevo são os lores, né, sobre coleções antigas, resumos, e atualmente eu adotei a metodologia de usar, né, criar resumos sobre os capítulos dos livros antigos, porque eu sei que não vai ser possível traduzir tudo aquilo dali, né, porque geralmente demora quase um ano, de um ano a dois anos para traduzir um livro, tem N livros de Magic, então
sim.
Eu pudei a estratégia de fazer os resumos, né, comecei com Mercadia, vi que rendeu, o pessoal gostou e estou fazendo o ciclo, né, de Mercadia, estamos em Nemesis agora.
Ah, sim, os mais recentes eu vi lá, mas cara, se o pessoal procurar aí, talvez tenha gente que não te conhece, né, mas o Conte é a referência no lore do Magic, principalmente no lore antigo, que a gente aqui no Brasil tem dificuldade em ter acesso às HQs e aos livros antigos. E você é que trouxe em português, na forma de um artigo, inclusive com as imagens, e tanto imagens de arte como a imagem das cartas intercalando ali no, durante o teu texto, você que trouxe histórias obscuras pra gente, como do ciclo dos dragões, de Arabian Nights, do Shadow Mage, né? São coisas assim, bem antigas, difíceis de achar, e em português mais difícil ainda, né? Então,
em português, né? As HQs antigas de Magic, as primeiras, não se tem em português. Tu não acha? Tu até encontra no Mercado Livre para comprar as HQs antigas, mas isso é algo que nunca foi traduzido. Isso.
E mesmo um resumo em português é difícil de achar, né? Os primeiros resultados do Google são os seus resumos.
Eu mesmo, cara, essa saga, a saga do Shadow Mage, né, que conta ali, né, que está relacionada até o lore do jogo, do PlayStation, de Magic e tudo mais. Eu não fazia a mínima ideia que existia isso, né? Quando eu comecei a escrever, eu falei, pô, deixa eu procurar. Aí eu lembrei que existia algumas HQs, porque eu lembro que eu vi as capas, e aí eu descobri que tinha na Liga Magic, na seção de storyline lá na Liga Magic, tem todas as HQs, e eu falei, cara, vou fazer os resumos disso aqui, né? Trazer o conteúdo, não só o resumo da HQ, né? Mas trazer informações extras, né? Como você mesmo falou, da tabela dos maros, isso, porque nenhuma das HQs falava dos maros, e eu falei, pô, vou trazer isso, então eu complementava, sim, né? Mas isso que você falou foi o meu estopim, né? Foi aquilo que, digamos assim, despertou minha centelha, né, cara? Eu não achava material. Eu sempre fui muito, né, fissurado pela história de Magic. E o que eu conhecia de Magic, pô, eu comecei a jogar Magic em 98, né?
98?
Tinha 13 anos de idade. Tinha 13 anos. Então, assim, o que eu conhecia de Magic era porque tinha um colega meu que, na época, o cara, né, eu tinha 13, ele devia ter uns 17, 19 anos, por aí. E ele já estudava inglês. Então, pô, em 98, a pessoa que estudava inglês era, né, tido como playboy. O cara tinha um computador em casa.
Quase
que rico, né, digamos. Pra ter ideia, cara, esse colega meu, ele leu o livro de Dungeons & Dragons, o livro de regras, usando um dicionário. Ele conseguiu ler, assim.
Que força de vontade.
Proeza, né? Sim, pra ter ideia, né? Então, o que eu conheci um pouco de Magic, ele me passava, era ele que me passava. Tirando isso aí, o resto era especulação, né? Você lia via uma imagem de uma carta, lia aquele flavor test, tu imaginava, pô, Gerard deve ser isso, Usa, né? Naquela época a gente achava que Usa era um deus, uma entidade, uma divindade, né? Não fazia ideia que ele era um humano normal, né? Que virou Planalto. A gente, na verdade, nem sabia que existia Planalto, né?
Ô, Leandro, mas desde essa época você se interessou mais pelo lore do que pelo jogo em si?
Não. Nessa época eu jogava, né? Era moleque, adolescente, jogava, só que aí eu parei de jogar. E eu fiquei 8 anos sem jogar. Parei de jogar em 2000. Eu voltei a jogar em Magic em 2008. Mas eu só comecei a escrever em relação ao Magic em 2000, mais ou menos em 2010, cara, pelo que eu me lembro.
Mas aí foi aí que você redescobriu a parte do lore do Magic, foi isso?
Você fala descobri em que sentido?
Você voltou a jogar e aí viu que a parte da história estava bem mais avançada, muita coisa tinha acontecido e decidiu escrever. Foi assim?
Quase que isso, né? Quando eu voltei a jogar, eu sentia muita falta de como as cartas traziam referências das histórias do jogo, né?
Ah, sim, sim.
Quando eu voltei a jogar, estava em lore. E eu lembro que tinha um colega meu que acessava já a Liga Médica, eu nem mexia na Liga Médica em 2008. comecei a investir na Liga Magic em 2000, de 2009 para 2010, praticamente. E aí foi, comecei a ter um pouco. Mas até lá, o colega meu contava pra mim algumas coisas que ele lia e tal, falava lá de Alara, a história de Lore. Eu falei, pô, mas como sabe disso aí? Não, porque eu pesquisei, então. Eu falei, pô, porque as cartas tu pode pegar qualquer carta daquela coleção lá, assim, que não tem uma. Não tem nenhuma carta que traga alguma imagem, alguma referência, que nem hoje voltou isso aí, né? Desde estar aqui pra frente, né? E eu achei uma coisa maravilhosa. Eles voltaram a fazer referências do lore do jogo, dentro das cartas, com frases e imagens que trazem situações.
Sim, pra quem tá ouvindo isso então, e não jogou na época antiga, era muito comum você ver cartas com a palavra Gerhard, que era o nome de um dos principais personagens, e tinha, por exemplo, uma carta chamada Remédio, que era ele passando mal, eu não lembro, acho que era alguém dando remédio pra ele.
Pode falar,
perdão.
Eu ia falar que eu falei sobre isso até no meu artigo sobre Tempest, né? Rough in the Storm, do bloco, né, do nome da saga, que se você pegar a coleção de Tempest, Êxodo e Fortaleza, você consegue montar como se fosse quase que um gibi. Pega as cartas, você consegue fazer uma sequência lógica dos eventos, acontecimentos e situações.
Sim.
Então, mesmo sem você ter acesso ao livro, você as cartas, você pô, o Gerhard, durante a batalha lá do Bons Ventos com o Predador, ele caiu da morada do navio e tal, na planta, você conseguia entender. Isso se perdeu eu acho que isso se perdeu logo depois de Flagelo, né, do bloco de Odisseia, Legiões, e Mirrondin, isso aí acabou.
Sim, você lembrou bem, esse aspecto era bem presente, nós estávamos muito acostumados a ver isso, né, e não precisava tanto entrar num livro da história, num gibi da história, porque você conseguia ter ideia de quem eram os personagens, do que acontecia vendo as imagens, o nome da carta e o flavor text também, tudo ali combinava, porque também o ciclo de Hatt, o que veio logo depois que é a saga de Urza, foram histórias muito bem montadas, intercaladas, né, assim, tudo era uma história só. Contado ao longo de 3-4 blocos, né? É muitos anos.
O segundo bloco história. De Odisseia, né? Com 6 coleções para completar o bloco.
Isso.
De Odisseia, do Mirari até a morte da Carona, assim por diante. Então, pô, foram 6 coleções.
Aí você começou a ler, então, depois que você viu alguma coisa já escrita e que o pessoal já sabia, você começou a ler a respeito.
Comecei a fazer, né? Comecei a colecionar lendas.
Aí, bom gosto.
Comecei a colecionar lendas sóios em português. Influência de um antigo user, né? De um antigo usuário da Liga Médica, o Vitor Ninja, né? Tem que
ir embora. Sei.
Eu lembro que ele colocava as fotos lá no Fotolog e ele colocava lá, por que em português? Porque em inglês é fácil demais. E uma vez eu perguntei pra ele, mandei uma mensagem, ele falou, porque você encontra em qualquer site, mas em português é mais difícil. E isso, cara, eu não sei o que deu na minha cabeça, falei, pô, vou começar a procurar em português também.
Challenge accepted.
E comecei também a fazer esse tipo de procura e comecei a colecionar. Nisso comecei a colecionar, comecei a investigar, né, dar uma pesquisada sobre quem era aquele personagem, né? Quem foi Lakatos, né? Camal e assim por diante. Então, eu fuçava algumas coisas, fuçava ali Magic Week, fóruns, algumas coisas lá que eu ia caçando, fazia meio que um resumo e eu jogava no Fotolog da Liga. Tirava foto da minha lenda, da minha carta, pra mostrar, né, pra conseguir e tal. E eu colocava ali meio que um resumo. Né, o personagem foi tal, durante o bloco tal, aconteceu isso.
Legal.
Isso foi meio que despertando a vontade de escrever. Né, e me levou a pesquisar, estudar e ler sobre os lores.
Nossa,
né? E o que despertou depois, quando eu criei o personagem era Conte, escrevi uma pequena saga ali, né? Quando eu comecei a montar a coleção de Legado de Urza Foil, então meio que nessa época que nasceu o Conte. Então nisso que, né, desencadeou de vez ali, isso aí. Então toda vez que eu postava uma foto na Liga, das duas vezes eu criava um pequeno conto para homenagear a pessoa que me passou aquela carta foil, fosse uma lenda ou fosse uma carta para mim, né? Ou eu fazia uma narrativa sobre quem foi aquele personagem ali dentro do lore, do bloco, de sede, invasão, assim por diante.
Eu acho muito legal que você
fazia
conectou
muito disso,
aí.
Né?
Oi, perdão. Eu acho muito legal que você conectou aí a tua vontade, né, de colecionar lendas e até colecionar o Legado de Urza com a parte de contar a história e também mostrar tudo isso lá no Fotolog da Liga. Né? Tudo está muito bem intercalado e, pelo jeito, atraiu as pessoas também. Eu tive algo parecido esses dias eu até comentei no episódio passado que eu vi o vídeo de um sujeito, um maluco americano, que coleciona aquelas cartas Miss Print, sabe? Que vem com erro de impressão. E aí eu até entrei em contato com ele e falei, meu, você tem que fazer mais vídeo contando a história de cada carta, assim, porque é muito interessante para quem curte não só a carta em si, mas o processo que tem por trás, a história. Então, iniciativas desse tipo, né, tem nichos, tem um público alto que vai gostar.
Apesar que hoje em dia, né, assim, apesar do material escrito ainda, né, render muito, eu sou meio old school, né, eu gosto de ler, né, eu não, já tentei seguir, ver vídeos de lore, assim, mas não é minha praia, sinceramente eu não gosto, né. Eu cheguei até a participar do canal do lá, falando, a gente falou sobre um pouco do lore de Dominária, né, e fui porque ele fez esse convite, e é até legal para comentar, né, o trabalho dele, que já vem fazendo. Eu, particularmente, não gosto de canais de YouTube sobre lore de Magic, porque tu vê muita discrepância, cara, tu vê muita gente falando abobrinha, cara. Essa é a real.
Nós também aqui no... Se imagina, com um canal que tem a ferramenta do vídeo, né, é capaz de passar algumas coisas, imagina nós aqui no podcast, quanta abobrinha a gente não fala. Mas eu...
Você fala assim, de informação errada. Não é abobrinha, não, né?
Sim, eu compreendo. Mas isso é até uma dica, né? Todo lore que você escreve lá, ele vem por completo, ele vem até melhor do que se você pegar, por exemplo, só o romance. Porque você faz em português, que tem muito romance que não tem, e você, como eu já falei, intercala as imagens das cartas ou as artes sozinhas para que tenha a ver aquilo que você está falando, né? Isso agrega bastante a leitura. E tem uma outra coisa que você faz que aí vem da tua experiência também, e a gente percebe que é o teu fascínio pelo lore do Magic, que você acaba colocando partes do teu conhecimento espalhados. Por exemplo, teve um que você escreveu sobre a emenda de Dominário. Você não explica só o evento da emenda, você explica por que aconteceu e como era antes da emenda, que planinautas podiam até criar outros planinautas e como eles eram meio que deuses, eram metamorfos e tal, e o que aconteceu durante a emenda. Então a leitura fica enriquecida dessa forma, né? Quem não entende nada do assunto acaba entrando ali no contexto e compreendendo. E isso é algo que não dá para passar em vídeo, não dá para passar em podcast, é só lendo mesmo para ter essa experiência única, até porque na leitura você vai e volta à medida que você quer, e é uma coisa mais tranquila, gostosa, né?
Mais fácil, até porque não adianta chegar e falar, no novo e-mail aconteceu isso, mas que diferença fez isso? Como é que os planetas eram antigamente? Então, se a pessoa não conecta ao passado das histórias, que naquela época não havia nem limites de poder, digamos assim, né? A pessoa fica sem entender, não tem um patrão para a pessoa medir ali, né? Pô, você imagina ali um Jace da vida e você vê pelas cartas, então você imagina que, pô, Jace era. Pega assim a carta do Jace, até antes deles começarem a fazer os artigos, os contos, ali, Jace lá de World Wake, caraca, Jace mais desculpa, então deve ser um planalta ultra foda, o cara, que nível é esse? Aí tu vê o cara na história, assim, Jace é um puta banana, né, o cara, ele morre, é um zumbi, esse cara, se juntar dois zumbis ali, ele morre. Tu vê lá no Origin Strange, o cara vai lá. A Liliana mandou um zumbi lá perto dele, o cara ia morrer pra dois zumbis. Aí tu fala, Jace de World Wake, mais desculpa, morrer pro zumbi.
Engraçado, então, né? Como consegue... às vezes você não traduz pra carta ou a referência que você tem da história, né? Às vezes a referência da história é muito forte, a carta é fraca ou vice-versa. Isso também vale pra arte. Às vezes você tem artes que são muito boas, sensacionais, e a carta nem no formato limitado é boa.
até assim, existe aquela... Eu acho que eu cheguei a ler uma vez, se aquela proporção, assim, um exemplo, uma criatura que é 2-2, só que é do tamanho do prédio.
É verdade.
Mas em relação aos personagens, quando começou a trazer os contos, foi uma coisa assim que eu achei uma boa jogada da Wizard, porque serviu para usar esse termo, os personagens, né? Todos, no caso, né? Porque você via assim as cartas, tinha aqueles os vídeos, tem até aqueles videozinhos das coleções, né? Que antigamente pareciam uns bonequinhos de madeira sendo se movimentando, né? Melhorou bastante, né? Os vídeos agora, né?
Ou os trailers, né? Você diz os trailers de cada edição.
Os trailers. O primeiro foi de mirrondina, mirrondina estiada, né, e assim por diante. Então, assim, você associava assim a carta e o personagem, você imaginava, caramba, meu, o cara é muito foda. Você pega aqueles, aquelas HQs que eles fizeram no final, logo no começo, quando saíram, né?
Do Garruk, do Ajane.
Assim, você imaginava que os caras estavam no nível do, de USA, Freelize, Tedesh, Cisat, Planaltas antigos, né?
Uhum.
E quando começaram a trazer os artigos, que assim, eles, Planaltas nada mais é do que um mago que transplana, que muda e vai de plano para plano, né?
Uhum.
Só isso. Não, eles não estão, assim, níveis muito acima de um mago muito bom. Não, cara. Você consegue assimilar isso, né, pelos artigos. Pelos artigos você consegue assimilar, você vê esse nível de poder deles. Um dia esse, ele é um ótimo telepata, poderoso, sim, mas tem até um pouquinho, digamos assim, acima de um nível normal de um mago. Ele conseguiu confrontar aquela esfinge no lore dele, né, da coleção básica, que mostra que era uma tutora, né, aquela esfinge, esqueci o nome, que foi a tutora dele, que
estava com ele, assim
por diante. Então, ele tem um pouco... Isso. É. Só que assim, o Planalta de hoje em dia, eles têm um nível um pouco mais alto do que a média. Só isso. A diferença é que eles conseguem transformar. Né? Existe uma pequena diferença entre alguns? Tem. Um exemplo, a pessoa vai dizer, a Liliana, mas a Liliana está com véu, então não conta. Não tem nem como contar isso aí, Liliana. Mas Xandra, Xandra é uma piromante, que não tem tanta diferença com outros piromantes que ela foi enfrentar.
É, eu acho que todas essas diferenças... Oi, perdão, acho que tá tendo um delay aí. Eu acho que todas essas diferenças que a gente percebe só lendo, né, ou olhando algum outro aspecto, só enriquece mais, né? Porque quanto mais você investiga, mais você descobre, né? Não é uma coisa tão horizontal, assim, a relação do lore, do Magic, com as cartas e com todo esse universo, né? E é legal que gera uma discussão também de quem é mais poderoso, quem bate em quem, ou essa representação está equivocada, né? É, isso é interessante principalmente para quem curte... Oi.
Então, principalmente para quem curte essa parte do lore, é legal assim que acontece para os dois lados, né? Você vê uma carta de um personagem ali, uma carta que é muito foda dentro do jogo, dentro de algum, né, de algum um formato de jogo ali do Magic.
Uhum.
Dentro do lore é um personagem mediano, totalmente mediano. Por exemplo, a Thalia, né, é um personagem normal, é uma guerreira, normal. Dentro do jogo, ainda mais Commander da vida, né, destruidora, né? A primeira Thalia, né, de duas. E também isso acontece do, né, no sentido contrário. Uma carta que dentro do jogo é bem fraca, mas dentro do lore é muito, muito overpower. Um exemplo disso é o Obnixin, né, com o demônio lá de Zendikar, que voltou a ser Planalto quando, né, foram tentar prender os Eldrazi. Cara, a batalha dele ali contra os Sentinelas eu achei fora de série. Eu achei ele um personagem muito bem criado. A narrativa dele eu achei boa. Ele realmente ele parece um Planalto old school falando, digamos assim. Ele realmente parece um Planalto pré-emenda. O jeito dele falar, o jeito como ele falava ali dele mesmo, né, eu conquistei planos inteiros, dominei exército, a maneira como ele enfrentou os sentinelas, então assim, eu achei muito bem trabalhada, muito melhor do que a batalha do Nicol Bolas em Amonkhet. A batalha do Nicol Bolas eu achei uma coisa assim, frustrante, achei horrível, cara, sinceramente.
Foi como o 7-1, né, do Brasil. Foi uma coisa que não deu pra brincar.
Não tinha ali um patamar ali que ele podia fazer o que quisesse ali. Não tinha um patamar. Achei. E não só pela batalha, cara, mas eu não sei, cara. É, até agora, assim, pela maneira como eu tenho lido as traduções dos diálogos do Nicol Bolas, eu acho o Nicol Bolas um personagem, não sei, muito estranho, cara. Essa maneira dele dialogar, a maneira dele falar, não parece um ser supremo, superior, que realmente ele é superior. Não, assim, eu acho muito chuco, essa é a palavra, cara, o diálogo dele, o modo como ele fala com os outros planaltas que são inferiores a ele, é muito estranho, eu realmente não gosto, cara.
É isso, maneira como ele, isso pode ser uma forma utilitária, né, você precisa, às vezes, às vezes falta imaginação, mas enfim, você precisa criar um diálogo que seja no mesmo nível, ou muito parecido com o nível dos seus protagonistas, né, para que o público identifique, bom, esse cara é um antagonista e ele pretende fazer isso, seguir esse caminho, né? E então existe alguma chance de que os nossos heróis possam vencê-lo, né? Então é uma forma de você trazer toda essa relação entre os personagens para uma relação similar que você já tenha lido ou visto em algum filme, né? Que a gente percebe muito isso nesses lores novos. É bem comum tentar reduzir a complexidade do mundo, as motivações dos personagens, a coisas mais mundanas, né? A histórias que nós já conhecemos. Até porque serve de inspiração também para quem está escrevendo, né? Porque eles variam bastante quem escreve.
Isso. Mas como eu falei, talvez seja até isso mesmo, né? Não sei. Maneira de fazer com que o público venha se identificar um pouco mais com o Nico Bolas, um antagonista muito distante, mas eu ainda acho muito estranho a maneira como eles trabalham com o Nico Bolas, porque se você pega os diálogos do Guin.
Oi, perdão, sumiu o teu áudio agora. Se você pega os diálogos de quem?
Do Guin.
Ah, sim.
Do Guin, e até alguns, assim, do Sorrim falando, você vê que eles estão com um nível muito acima, a maneira deles se imporem, mas falarem. Vê ali no Lords indicar quando Jason encontrou o Guin. Olha como o Guin fala com eles. O Guin mostra a superioridade, né? De uma maneira realmente bem, bem arcaica, digamos assim.
Olha, é verdade.
Eu não sei ainda explicar o que é o Nico Bolas ali nesse sentido.
Verdade. Ô Arconte, a gente está chegando perto do fim aqui do nosso tempo. Eu só queria também ver contigo algumas coisas mais sobre você e o seu processo de escrever, né? Você tem esses HQs e os livros antigos, os romances, ou como é que você faz para ler tudo isso e trazer para a gente na forma dos artigos?
De material físico, eu só tenho um HQ, que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu tenho o bloco 2, o volume 2 de Time Spiral, né, que é a trilogia de Spiral, que eu tenho o número 2. São os únicos livros de Magic que eu possuo. O restante foi tudo assim, através de PDF, que eu vim adquirindo, que até bom ter falado sobre isso, foi através de um rapaz na Liga Magic, uma vez eu comentando no fórum sobre os arquivos, eu falei, eu gostaria de uma vez ler, nunca tive acesso, e realmente era difícil de achar, cara. Até 6, 7, 8 anos atrás. Era difícil você encontrar os PDFs dos livros de e-mail. E eu lembro que o rapaz me mandou mensagem, manda teu e-mail que eu tenho aqui, o ciclo de invasão. Eu tenho o ciclo de invasão, eu tenho o mercado, eu tenho um de Odisseia. Eu falei, cara, me manda agora. E assim que ele me mandou os arquivos do PDF, foi meio que instantâneo. Eu falei, pô, vou começar a falar sobre invasão. Vou começar a fazer a tradução de invasão.
Que legal.
Foi quando eu comecei a 2012, invasão, proposta, né, aproveitando já deixa, terminei tem duas semanas consegui terminar o segundo livro do bloco de invasão, que é conjunção, né?
Opa.
E até com a ajuda do pessoal do grupo lá da Academia Clariana, que ajudou na revisão do trabalho lá, corrigiu o livro, né, já tá lá disponível na Liga Médica para download.
Aliás, tem o teu livro, né? As histórias do Arconte, que você tinha passado também para mim. Sim, fiz o download também. É extenso o livro, né? Não é simplesmente um artigo, é uma história inteira.
Sim, na verdade, eu juntei todas as histórias porque eu escrevia no Fotolog da Liga Médica, né? Eram pequenos contos ali, aí eu juntei tudo e transformei num arquivo de PDF ali. Ficou meio que uma história, uma sequência ali, né? Mas no começo era assim, escrevia alguma coisa. Passava um tempo, escrevia de novo, então foi criando forma desse jeito, assim, ali, a história do Arconte. Eu não sentei, falei, como é que escreveu uma história?
O pessoal
vinha, cara, assim, só vindo na semana, no mês, entendia muito.
O pessoal vai poder baixar, eu vou deixar o link aqui pro pessoal que se interessar baixar. O que mais? Cara, tem muita coisa antiga do Magic, aquela parte, né, de pré-revisionista, pós-revisionista, a partir de polinotas antigos e tal. Como você tem se organizado para cobrir tudo isso e para deixar claro para a gente, isso aqui não vale mais ou isso aqui ainda é canônico? Você tem seguido uma ordem cronológica? Vai ainda voltar em alguma história antiga que você não cobriu? Ou você está em Nemesis agora e vai avançar até os dias atuais?
Pelo que eu vim fazendo no trabalho na Liga, né, nos artigos, eu tentei meio que seguir uma ordem meio que cronológica ali, seguindo, né, a cronologia das próprias coleções. Então, provavelmente, eu não deva voltar em nenhuma coleção antiga. Não deva voltar nenhuma antiga antes de Nemesis. Pelo que eu lembro, né, o que é pré-revisão, né, pré-revisionista, tudo que veio até o início da saga de Miragem, ali, Bloco de Visões e a saga dos Bons Ventos, é meio que considerado pré-revisionista, né? Então, eventos que aconteceram ali, ou informações que eram dadas dentro das próprias HQs, e assim por diante, você não pode levar como canônico, você não pode entender como canônico, né? Ah, planaltas eram isso, e assim por diante, que nem na HQ do Shadow Mage, a parte lá que o Battle Mage, né, que é o personagem, que é o vilão principal, ele vai enfrentar uma planalta, ele usa Mox, né, as Mox antigas, aquelas de ser humana, ele usa como artefato. Então, ali dentro da HQ, transformaram como artefatos poderosíssimos para ajudar planaltas e assim por diante. Até parece a Black Lotus em uma das HQs.
Nossa, mas, assim, que legal.
Não, assim, nada a ver isso aí em relação realmente ao que é uma Black Lotus. Uma Black Lotus é uma planta, uma flor do mundo de Magic. Geralmente você está com mana, mas dentro do lore até hoje não existe nada. Né, no lore oficial canônico, não existe nada assim dizendo, ah, Black Lotus são flores que geram mana para o mago, não existe isso. Mas no lore pré-revisionista, eles fizeram essa associação dentro das HQs mesmo. Então, nossa, eu...
Que legal.
Essa ordem cronológica, né, comecei com Terras Natais, com lendo a ordem ali das coleções, até chegar neles. Então, provavelmente, não devo voltar nada. E, se der, né, assim... permitir, vou seguir a sequência, terminando o bloco de mercado. Terminando o bloco de mercado, entra o bloco de invasão. Como eu já escrevi dois livros, já fiz a tradução de dois livros de invasão, esse bloco provavelmente será o mais curto que eu vou fazer. Eu não vou fazer resumos dos capítulos, até porque já está em português, né? Então, provavelmente eu devo abordar o bloco inteiro numa coletânea assim de, não sei, quatro, cinco artigos. Para acabar de uma vez, para começar o bloco de Odisseia.
Perfeito. Logo nossa, é muita coisa. É legal você falando aí da Black Lotus, como ela aparece aí no romance. Que da hora,
sério, né? Ele... Como era já um artefato, né, de custo alto, de valor alto na época, até para a época mesmo, né? Uhum. Então, eles fizeram essa associação. Mas como você mesmo disse, o que é revisionista não é canônico, né? Então você descarta tudo isso aí dentro do atual lore do Magic. É descartável essas informações.
Que legal, Arconte. Nossa, olha, nosso tempo passou muito rápido. Eu já fico com o convite aqui para a gente conversar de novo. A gente até pode trazer um lore das antigas aí, se a Liga Magic te liberar para contar, pelo menos para dar uma palhinha aí para o pessoal ficar com vontade de ir atrás do teu artigo. Que bom, que bom. Aí a gente pode contar um dos antigos, assim, para nós aqui no Hackdos Cast. Falta cobrir, por exemplo, Fallen Empires, a Guerra dos Dragões. Então tem umas coisas antigas que nós ainda não passamos. E até lá, cara, você me disse que tá procurando há muito tempo algumas lendas foil em português, né? Então, de repente, alguém aqui que tá ouvindo tem. Então, pode falar aí pro pessoal, cara, por favor.
Não, quem não sabe, eu coleciono só lendas foils em português, galera, e eu não sei, né? Não sei, porque não existe um ranking de colecionador.
Oi, o Arconte, teu som sumiu aqui, depois você falou de ranking de colecionador.
Ah, peraí. Eu falei que tipo, se houvesse um ranking de colecionadores, eu acredito que talvez estaria ali entre os 15, ali, 10, não sei, do Brasil. Faltam bem poucas lendas antigas foil para o que fechar, né? Eu procuro um tenente que está, a croma do branco. Uhum. Oh My Brides, que isso aí já até desisti de encontrar. Brides, assim, de...
A Brides Foil em português tem uma peculiaridade, é por isso que é tão difícil, né? Pra quem não sabe, o que acontece com essa Brides Foil, só Foil?
Então, todas as Foil em português saíram com um defeito no símbolo de mana, que nem aquela carta antiga, aquele...
Josandinho.
Isso. Então, devido a isso, os colecionadores do mundo todo é considerada uma carta difícil, então o valor dela, assim, absurdo de cara, né?
Eu comprei.
Algumas cartas não são nem questão de valor, de achar mesmo, né? São coisas de se achar. A croma do branco. Uma carta de em torno, assim, de entre, não sei, talvez alguém vai vender, seria em torno de 70, 80, talvez 100 reais, não sei. O problema é achar quem quer passar, porque quem tem, às vezes, tá lá de estimação, guardada na pasta, bonitinha.
Né? Exato. O problema é a foil em português, né? Aí é que tá.
E eu pego qualquer foil em português, às vezes, mesmo se eu já tendo, às vezes eu pego com a pessoa, porque às vezes eu entro em contato com outras pessoas, coleciono e faço uma troca aí. Então, caso alguém tenha qualquer coisa aí, me chama lá na liga, me chama no Face, Leandro Dantes, se alguém quiser procurar, tô no grupo do Facebook Magic, Magic Brasil, também sempre postando alguma coisa.
Isso aí. Seria ajuda. Isso aí, vamos ajudar o Arconte a completar o legado dele, né?
Só pra encerrar, de vez, você lembra uma vez quando a gente começou a conversar, você falou sobre retorno de Dominária, né? E sobre coleções. E eu acho isso. Que eu meio que segui. Eu vou seguir o teu conselho. Retorno de Dominária será a minha última coleção. Eu vou parar de retorno
de Dominária. Né? É mesmo, cara.
Eu nunca vou completar. Mas eu vou parar em retorno de Dominária e a única coisa que eu vou fazer será alimentar, né, a minha coleção com, digamos assim, com lendas que saiam de, por exemplo, que nem Commander. Commander, os blocos daquelas, os decks de Commander saem com lendas antigas e lendas que talvez não apareceram nas coleções oficiais.
Sim, verdade.
Ou, por exemplo, às vezes daquela versão 1.0 daquela lenda que já saiu em algum outro bloco, entendeu?
Sim, então, verdade.
Saiu a versão 2.0 dela, então futuras coleções saiu aquela versão 2.0, personagem, até a versão 3.0 eu tento pegar, mas eu Dominária realmente vai ser um marco pra mim, até porque só a primeira coleção tem 66, eu acho que são 66 lendas.
É lenda pra cacete. E é um bom lugar pra parar, viu, Leandro? Porque né, traz coisas antigas, coisas novas, e assim, termina onde tudo começou, mais ou menos, né? Então, acho nobre parar por aí. Já dá um bom trabalho, né, pra correr atrás do que tá faltando.
Só pra completar a Dominária vai levar alguns anos. É. Tem essa questão também.
É, até pro seu lore chegar aqui também, né?
Eu falei que até chegar no lore de Dominária, já tá trabalhando com hologramas, que nem nos filmes da Marvel. Tudo pra mim tem um começo e um fim, né? Então, assim, provavelmente, depender de mim, eu devo escrever somente até Tarkir. Porque foi Tarkir que começou os artigos, né, da Wizard, né?
Então, legal.
Os contos ali, né? Então, eu pretendo escrever até Tarkir, sem permitir, né? Mas, porque a partir de Tarkir, quando começou os artigos, da própria Wizard, né? Então, ali seria meio que o final ali, né?
É, o pessoal vai acompanhar.
Isso.
Mas legal, oi?
Até lá vai demorar um tempinho pra isso acontecer.
Ah, tem muito trabalho. Mas, Leandro, queria te agradecer por vir aqui. Foi uma entrevista rápida, mas só o pessoal te conhecer, o lendário Arconte de Tolaria, lá da Liga Magic. E estou ansiosamente aguardando o nosso primeiro episódio de Lore das Antigas aí. Vamos definir um tema e vamos trazer pro pessoal essas coisas obscuras aí, que é muito legal. Tem umas coisas insanas que aconteceram aí que a gente dá risada, assim, de ouvir hoje. Então, tô bem ansioso, cara.
Eu também espero aí poder continuar fazendo esse trabalho aí, falando sobre lore, né, ver como o cara vai reagir, né, ao podcast, e se tiver dúvida, pode entrar em contato aí, que a gente fica feliz de poder somar nesse trabalho aí.
Perfeito, Leandro. Obrigado, abraço.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Ele recomendo a ouvir a entrevista com o Arconte.
Ouvirei.
Curte lore, é legal. Esperamos trazê-lo aí. Eu já escolhi, assim, tô em dúvida entre Araban Nights e Fallen Empires. As duas histórias têm coisas bem interessantes para falar sobre Magic, né? Só que eu escutei um podcast sobre a emenda de Dominário, que foi feito pelos caras que fazem o lore do Magic mesmo. Foi um podcast rápido, eu não vou muito a fundo, mas eles, assim, deu vontade de explorar um pouco essa parte com o próprio Arconte, né? Porque tem umas coisas assim bizarras, tem umas curiosidades sobre o que Planeswalkers podiam fazer antes, sobre que papel Dominário tem no multiverso, né? Até sobre mecânica interplanar.
Eu às vezes viajo nessas histórias, que eu jogava bastante RPG quando era mais novo, e aí, né, essas ideias de criar as coisas e tal, aí você vai vendo essa questão de multiverso, de planos e tal, né, e aí, eu viajava quando eu começava a ouvir essas histórias, e aí, às vezes eu vejo alguém falando, o Elba do Fazenergista, ele às vezes fala algumas coisas de história, pega, ele falou, esse tempo ele falou de saprófita, né, de fungos e tal, de talídeas, e é bacana, às vezes, você pegar um assunto nada a ver, tipo, falar de fungos e talídeas, sabe, um negócio nada a ver. saber. E aí você vê que tem uma história política, de criou um negócio para poder se alimentar, sabe? Nossa, sim, um negócio muito doido, cara.
É exatamente essa parte de que me atrai em Fallen Empires. A história de Fallen Empires é bem interessante por causa disso. São cinco... Bom, não vou contar aqui, mas assim, tem a ver com isso que você falou. E aí a nossa intenção é ir matando tanto o lore antigo quanto o lore novo, né? O lore novo quando acabam os blocos, ou melhor, as edições, e o lore antigo quando dá, né? Quando dá pra chamar o Arconte. E a gente conta aqui o que tá faltando, né? Do lore antigo. Mas enfim, espero que o pessoal tenha gostado aí, deem sugestões de outras pautas. Posso adiantar semana que vem, Eli?
Pode, sim.
Ó, semana que vem vai ter entrevista, na verdade não é entrevista, né? Já é sobre o novo Standard com o Sanduíche, o cara que escreve pra Liga Magic, que inclusive já tá classificado pro próximo RPTQ, parabéns pro Sanduíche aí. Ele vai falar pra gente sobre o Standard de Dominaria logo antes do Pro Tour, né? Aliás, eu não tô gostando muito desse tempo até o Pro Tour, sabe? Antes eu queria muito ver o Pro Tour, assim, passava o quê? Duas semanas, né? Depois do release. Né? A gente fica, pô, o que será que os prós vão trazer de novidade? Vai mudar muito o formato, não? Mas agora a gente, pelas listas do MOL, por tudo que a gente vê aí de resultado de campeonato, parece que o formato é resolvido, e aí chega no Pro Tour, não tem muita coisa pra ver.
Muita novidade.
Né? Você vai acabar vendo mais do mesmo, né? Você vai ter um negócio mais estabilizado. Claro, sempre aparece um doido lá com a lista nada a ver e acaba pegando o pessoal de surpresa. Mas já vai estar bem estabilizado, a gente sabe que vai ter o W, a gente sabe que vai ter Mono Red. Então, e realmente essa questão do tempo, né, entre o lançamento e o Pro Tour, às vezes tira um pouquinho dessa surpresa. Pelo menos pra gente que é de espectador, né? A gente que acompanha, não tá ali no dia a dia jogando toda hora, né?
Então, umas 6 semanas depois do pré-lançamento, eu acho muito. Mas pra quem ainda joga aí os PPTQs e o Circuito Liga Magic, os Fridays, eu acho muito interessante, né? Aguardar o programa de semana que vem, porque o Sanduíche é um cara, assim, quem ainda não escutou um programa com ele, ele é um cara que, assim, super profissional, sabe? Ele encara o Magic, a forma de pensar nos decks e a forma como os decks se contrabalançam, né, dentro do formato. De uma forma profissional, objetiva. Então, é uma aula, assim.
Não, acho que a palavra é essa. É realmente uma aula. Não só do deck, da construção do deck, da interação entre os decks, de como o T2 funciona, o que é melhor em cada época da rotação, sim, o que a edição adiciona e o que esperar daquilo pro futuro, o que pode aparecer. Realmente é uma aula mesmo.
Sim. E tem de vez em quando as minhas interrupções perguntando sobre aqueles decks aventureiros. Esse deck aqui de Auras, Voltron, não tem chance não, Sanduíche. Aí ele me põe no meu lugar e fala, não, isso é viagem.
Eu vou guardar minhas perguntas sobre decks tribais, então. Vou fazer uma listinha aqui pra perguntar pra ele o que pode jogar, o que dá pra fazer.
É legal que também a gente vai ter umas listas pra comentar. E aí a gente vê, dá uma cara pra esse formato.
Acabei dando outro spoiler, né? Falando que eu vou perguntar, né?
Não, tranquilo. O ouvinte que veio aqui merece. Então é isso, gente. Obrigado, Eli, pela sua participação de novo.
De nada, tamo aí sempre que possível pra poder colaborar aí. E tô gostando e vai ser um problema me tirar depois.
Quanto mais co-hosts, melhor aqui. Pela diversidade de ideias, de experiências também. Quem quiser encontrar o Eli, o podcast dele é o Pauper View. Tem já quantos Pauper View, Eli? São sete
podcasts já lançados, né? A gente
tem o portal também.
Isso, tem o blog, vai estar tudo aí no, na descrição. A gente fez o último podcast, uma série nova que a gente começou, chama The Best Of, né? Pra falar sobre os decks tier do Pop. Então, cada
primeiro episódio. Foi
isso, o primeiro agora é o Stomper, a gente chamou o Ricardo Matan, que é um cara já conhecido aí no cenário do Pauper, jogou o paralelo do CLM, ganhou um dos dias, inclusive. Então, um cara já com bastante experiência no formato, a gente tá sempre conversando sobre os decks.
Pô, e isso não é meio que uma ofensa falar que a pessoa é conhecida no cenário do Pauper? Assim, quem não entende de Magic vai achar, pô, o cara é profissional e pobre.
É que assim, como a gente já tem uma comunidade, né? A gente vai aprender. Não, o que você falou é verdade. Infelizmente, tem muita gente que acaba vendo isso de uma forma ruim, né? Ele é conhecido no cenário do Pop, né? Então ele não é nada, né? Não é bem isso, né?
Mais na forma crua, na tradução da
no cenário pobre, né? Mas. É um cara aí já experiente e então
ele vai a fundo na construção do deck, né? Inclusive na forma como o deck evolui de acordo com os metagames que se apresentam aí no Magic Online, pega lista e tal.
Você falou de cara técnico, o Matano é um cara, ele técnico, ele sempre pondera o que ele tá falando, ele analisa bem, ele avalia bem as jogadas, as possibilidades, ele é um cara muito bom aí, foi bem bacana a conversa com ele.
Deu vontade de montar um deckzinho desse.
É, e aí já anunciando o próximo, né? Ontem a gente. Até por isso que eu atrapalhei o MP aí, né? A gravação do Hackscast. Eu cometi um pequeno equívoco aí, acabei combinando duas gravações no mesmo dia. Então ontem a gente gravou o oitavo episódio aí do podcast, a gente gravou com o Guma, né? A gente vai falar falou sobre o Boros Monarca, deve sair aí na próxima semana, o oitavo episódio aí do The Best of Pauper.
Legal, agora que ele tá liberado, eu também preciso convidá-lo para cá. A gente tem que continuar a série de entrevista com os youtubers. Mas é isso, gente. Obrigado. Quem quiser falar com a gente, é hackdoscast@gmail.com, em Twitter e o Facebook também. Twitter é @hackdoscast. É fácil, porque aqui é BR. Falou, até mais. Falou, Eli.
Falou, abraço.